a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later.
Olá, pessoal! Estamos de volta nessa off-season em que a gente acaba aproveitando aí para dar uma descansada às vezes e também para trabalhar muito. E por falar em trabalhar muito, vocês já devem ter percebido no Twitter que a Agatha, ela tá enlouquecida, né? Ela tá fazendo tipo 1.000 ligações por dia. E hoje que ela não fez 1.000 por dia, ela está aqui comigo. Oi, Agatha! Como que você está? Como é que... Conta aí as novidades das últimas semanas, já que a gente, né, deu uma pausinha aí de 2 semanas, estamos de volta, mas conta o que aconteceu nessas 2 semanas. Pelo menos ela passou... Gente, vou dar até uma boa notícia, né? Ela passou 2 semanas sem ser assaltada, isso é ótimo já, pro histórico da Agatha.
Recorde pro ano, né? Gostaria de informar. Drica, agora igual você, eu tenho Botox na minha cara.
Maravilhosa, então, eu vi.
A idade chega, né?
Eu quero resultado maravilhoso, né? É uma sensação maravilhosa.
Muito bom, incrível. Eu ainda tô me acostumando porque fica tudo parado, né? Mas, tudo certo.
Deve ser bem estranho.
é verdadeiramente estranho, mas tudo bem. Tenho assistido muito documentário da Xuxa, inclusive. Esse é um ponto importantíssimo. Quem não tá vendo deveria, porque várias intrigas. E também assisti o documentário novo do Curry, que eu gostei. Gostei bastante das escolhas de narrativa feitas pela Apple. E o Curry, inclusive, deu 2 meses de Apple grátis pra todo mundo, né? Então, fez a boa.
Eu também tava nem sabendo.
Deu. Eu tive que assinar essa porcaria, né, pra ver o Messi, o que, que a gente não faz, né? Oh, meu Deus, o fã do Messi, ele sofre, entendeu? Ele sofre, mas pelo menos eu pude começar a assistir, ainda não terminei de assistir.
E agora o Casimiro vai transmitir, né, Drica?
É, pois é, aí a Tança foi lá e assinou, né, e agora o Casimiro, enfim, tudo bem. Ótimo, ótimo que ele vai transmitir, todo mundo precisa ver o Messi, mas eu já vou dar um spoiler aqui pra quem vai começar a ver o Messi no Casimiro. Atentem-se do meio campo para a frente do Inter Miami. Do meio campo para trás, é pura desgraça. Só quero avisar isso. Mas enfim, vamos lá. Que esse...
Muito mais divertido assim.
Não, você não tem noção. É muito ruim. É assim, é muito ruim. É pior do que a última zaga do meu time e o meu time não tem série no Campeonato Brasileiro, para vocês terem uma noção. Mas enfim, o assunto não é Messi aqui, não é Inter Miami. A gente vai, na verdade, a gente vai começar... Esse episódio vai ser dividido em 2 partes com 2 convidados muito especiais. A gente vai dividir em Conferência Leste e Conferência Oeste. São 2 amigos nossos, né, Agatha? E 2 especialistas, porque a gente escolhe muito bem nossas amizades, não é mesmo? E hoje, nessa semana, ele já deu um spoiler aí da voz dele. Quem ainda não conhece, né, pelo amor de Deus, está errando na vida. Mas quem está aqui com a gente hoje é o grande Vitor Camargo, torcedor celta, que não vai criticar o Celtics hoje. Oi, Vitor, tudo bem com você? Como é que tá aí a tua off-season?
E aí, meninas, tudo bem? Estou aproveitando aquele período que alguns chamam de off-season, eu chamo de férias. Estou recarregando as baterias para preparar para o ano que vem, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, trocando uma ideia. Fico muito feliz que vocês escolheram começar pelo lado bom do Na Era do Garrafão primeiro, para depois convidar o Renan. E é isso aí, vamos tentar deixar esse podcast abaixo de 2 horas, mas vai ser difícil.
Farpas. Eu amo.
Renan, eu chamo de Ronk, né? Não sei se é Ronk ou se é Ronch, mas enfim, eu chamo de Ronk. Renan, tá na tua mão a resposta na semana que vem, tá? Vai lá.
Mas ele me responde no mensagem, não me responde ligação, não responde pra você, sabe?
Não, ele responde.
Ele tá difícil.
Ele não responde, daí ele chega aqui e responde, né? Porque a comunicação com ele é realmente bem complicada. Eu não sei como é que a gente é amigo ainda.
Vamos todos fazer um apelo para a Renan nos responder. Talvez valha a pena a gente fazer um grupo e juntar nossas demandas ali, que já fica mais concentrado.
Eu tenho 3 grupos com o Renan, ele não responde nenhum dos 3.
Então não tem nenhum jeito mesmo, Renan. Vamos ver se ele vai estar aqui semana que vem. Desafio. Renan, eu desafio você aparecer aqui semana que vem mesmo.
Então você me chama de novo e eu faço a voz dele.
É isso, tá combinado. Qualquer coisa a gente também pode usar inteligência artificial. A gente tá recebendo você, semana que vem, Renan, para montar uma lista aqui, é bastante seleta aqui, né, para nós. Nessa semana a gente vai montar o que para nós é a lista dos maiores jogadores de cada franquia da Conferência Leste. E na semana que vem nós vamos receber o Renan Ronck para falar da Conferência Oeste. Então, vamos começar? E claro, a gente vai deixar o nosso convidado à vontade para dissertar sobre, né?
São
Vamos fazer
perigos,
por
você sabe, né?
ordem. Mas esse é o ponto, né? Eu acho que é isso que o ouvinte espera. A
Opa,
loucura,
dúvida.
entendeu? O perigo, a adrenalina de saber o que você vai dizer, Victor.
Estão soltando uma
Mas.
Jimbo da bola, mas beleza, aí é com você.
Vamos começar por ordem alfabética. Fazer por ordem alfabética fica mais fácil. Atlanta Hawks.
A Agatha já acabou comigo, cara. Eu fiz aqui uma lista com divisão de Atlântico. Ela já vai em ordem alfabética. Eu já tenho que virar meu papel aqui. Oh, meu Deus.
Me
Legal,
desculpa,
gostamos do
me
caos.
perdoa.
Gostamos do caos.
Mas vai dar tudo certo, Drica. Me perdoa. Me deixa
Cinco
só
anos,
escolher o próximo.
cinco anos e ela ainda me faz umas dessas, cara. Não dá.
Vai dar certo. E existem dois nomes muito cotados, né, para quando a gente fala de Atlanta Hawks. Mas são de épocas muito diferentes. Dominic Wilkins ou Bobby Petty. Eu quero saber qual é a sua opção e assim, os argumentos justificáveis para a segunda opção, né, da galera que acredita que é o outro. Ou se você
Então,
tem um terceiro, né, cara?
não, foram esses dois, exatamente esses dois nomes que eu tinha separado aqui. Mas para mim é muito fácil responder que é o Bob Pettit. Porque, sim, versão curta, o cara ganhou um título com os Hawks. Não foi o melhor jogador do título dos Hawks, foi duas vezes MVP da NBA, é um dos maiores jogadores de todos os tempos e ganhou do Celtics do Bill Russell, que só dois times conseguiram. Bill Russell estava machucado? Tava. Ajudou? Ajudou, mas ganharam. Então, o Bob Perry é daqueles caras que ele passa um pouco na nossa memória por causa do tempo, do distanciamento, né? Um cara que aposentou nos anos 60. Mas é uma pena que ele não seja mais lembrado, porque ele era um dos grandes jogadores daquela geração, um excelente pontuador e reboteiro, um cara que batia 9 lances livres por jogo, muito físico no garrafão. Jogo 6 das finais de 59, quando o Atlanta Hawks ganhou seu primeiro título, perdão, 58. Quando o Atlanta Hawks ganhou seu primeiro e único título até hoje, Bob Perry terminou o jogo com 50 pontos, acho que 17 rebotes. Então, uma das grandes atuações para conquistar um título da história, empatada, se não me engano, com o Giannis, para mais pontos num jogo que decidiu as finais. E, cara, não tem como fugir muito disso, né? Ele é uma versão basicamente melhorada do que o Dominic Wilkins foi, vamos dizer assim. 50 pontos e 19 rebotes, conferi aqui. Inclusive, se eu não me engano, acho que 19 dos últimos 21 pontos do time no jogo 6 também. Então foi uma das grandes performances. Eu acho que tem que ser ele. Eu entendo o argumento a favor do Dominic Wilkins no sentido de que ele é o cara que virou meio que bom, a cara da franquia. Ele jogou numa era onde já tinha uma presença de mídia maior, ele era um jogador com um estilo muito explosivo, muito interessante, divertido de se assistir. E isso fez ele ser. Assim, quando você pensa em Atlanta Hawks, provavelmente ele é o primeiro nome que vem na cabeça. Aí vai um pouco de critério. Mas é o seguinte: vocês falaram quais são os maiores jogadores de cada franquia. Eu acho que não tem comparação e que é o Bob Pettit, no caso do Atlanta Hawks. A
Muito bom,
dúvida que
né?
eu ficaria. Oi?
Muito bom ter alguém dando aulas aqui, né, Agatha?
Eu estava escrevendo esses dias sobre Bob Pettit no novo livro, na Era de Gigantes 2. Então,
Glória a
estou bem
Deus!
afiado.
Vem um segundo livro, senhor! Obrigada! Demorou, hein,
Está
Vitor? Porra!
20. Demorou mesmo. Está 23% completo. Tem 4 capítulos e a introdução.
E eu espero que dessa vez o meu venha com dedicatória, né? Que da outra vez ele prometeu e não veio, mas tudo bem, segue aí.
Se você me trouxer, eu juro que eu assino. Foi um lapso.
O Victor me manda vários manuscritos. Se ele não mandar esse, a amizade vai abalar.
É.
Justo, achei uma crítica muito justa. Vou mandar, prometo. Eu tô mandando para pessoas diferentes cada capítulo para não, né? Eu vou fazer o seguinte para você então, fazer uma brincadeira com vocês. Vamos fazer essa brincadeira com o perfil da NBA das Minas? Ah, não vai
Diga
ser agora,
lá.
mas daqui a pouco eu vou fazer o seguinte. O livro, o segundo livro, são 20 times. Times de uma temporada mesmo. Então, sei lá, como se fosse o Bulls de 96, o Celtics de 87. E eu vou passar para vocês o nome dos 20 capítulos. Quem acertar mais times a quem os capítulos se referem, ganha um exemplar autografado.
Meu Deus, que
Olha
babado!
Que tal?
Fechou.
bem. Eu aceito o
Fechou.
desafio, mas eu vou errar e eu quero
Não, mas a
autografar do mesmo
gente.
jeito.
Mas eu vou ter que pagar por ele, tudo bem.
Tudo
A
bem,
gente
tudo
vai
bem.
lançar,
Isso é caridade.
no perfil do NBA das Minas.
É, babado.
Fechado, por mim tá fechado.
Tá
Mas tá
fechado.
aqui a promessa então, hein?
Tá gravado, agora tá ferrado.
É isso aí.
Agatha, você tinha separado quem como o maior nome do Hawks?
Bob Perry.
Ok, eu voto vencido aqui. Eu tinha separado Dominic Wilkins.
Nenhuma crítica ao Dominic Wilkins, tá? Que foi um baita craque, mas o cara que realmente levou o time ao título, pra mim, tem um bônus. E duas vezes MVP da liga, um currículo realmente bem impressionante, assim. Dominic
Invejável.
Wilkins, talvez, se você quiser ser um pouco crítico, você pode falar que ele era o tipo de jogador que era talvez um pouco mais de estilo do que substância. Não que ele não fosse muito bom, mas ele encanta mais pelo estilo, enquanto que eu acho que o Pérez foi um jogador que contribuiu mais para um Rock vencedor.
Ok. Bom, seguindo a ordem alfabética da Agatha, eu acho aquela que já começa a se perder, né? Que olha que coincidência! Sobrou quem aí na segunda posição aqui da nossa
Viu como eu
listinha para
pensei em
mim?
você?
Ah, eu te amo, amiga. Boston Celtics. Boston Celtics não tem muito para onde fugir, né? Assim, a gente vai te dar duas opções, mas a gente já sabe quem é o nome, né? Mas assim, só para você falar dos dois, tá? Porque a gente sempre eu mesmo amo te ouvir falando do Boston Celtics, te ler e te ouvir falando do Boston Celtics. Então eu vou
Vou
te
te
dar
mandar o um
aqui.
capítulo sobre eles, então.
Ai, amo! Eu vou te dar aqui as duas opções, que são as opções óbvias, né? Bill Russell e Larry Bird. A gente sabe que é o Bill Russell, mas vai lá, fala!
Drica, você estudou matemática, né?
Vai.
O que é maior? Oito,
Mais ou menos. Mais ou
três
menos.
ou onze?
A gente. Ah, não, aí fica fácil, né? Não é. O Boston Celtics e o Chicago Bulls dessa nossa lista é a coisa mais fácil que tem, né? Mas eu quero te ouvir falar. Inclusive, falei pra Agatha aqui que eu separei dois, quatro, seis, sete nomes do Celtics, mas nem é clubismo aqui, né? Obviamente que é o Bill Russell, mas enfim. Eu separei as minhas menções honrosas aqui. Mas
Vamos falar sobre as menções honrosas, que eu quero muito ouvir falar delas. Mas você já falou, né? Eu vi Russell. E assim, eu não quero dar a impressão de que eu vou chegar aqui e falar, beleza, que é o jogador que tem mais títulos? Lá é esse. É que assim, cara, o cara ganhou uns títulos em 13 anos, ele é o maior defensor de todos os tempos. Ele foi o cara que abriu as portas de vez para a entrada dos jogadores negros na NBA, não só como role players, mas como as estrelas de verdade. Ele mudou o jogo de um jogo horizontal para um jogo vertical, ele mudou a forma de se pensar em defesa na NBA. E de novo, ele ganhou 11 títulos em 13 anos com um time que estava sempre mudando e estava sempre se reinventando com ele no meio. Ele era constante, o time tinha duas constantes nesse time: ele e ganhar títulos. Eu, para minha
Saudade, né,
opinião,
meu filho? Saudade, né, meu filho?
ah, bons tempos, né? Já faz o quê? 15 anos do último? Caraca, eu tô ficando velho.
15 anos,
Não lembro.
que puta merda.
É triste, né? Eu torço pro Celtics, eu torço torcia pro São Paulo, né? Tipo, só seco. 49ers, não ganhei desde 94 também, só desgraça. Só o Red Sox me salva nessas horas. Mas vai vir aí em breve, confio. Não vai não. Okay, eu
Eu
prometi que não ia falar.
queria fazer minha inserção sobre mais uma dica, né? Acho que eu vou acabar dando dica de todos os times. Saiu um documentário sobre o Bill Russell na Netflix. São
Maravilhoso,
três
inclusive.
episódios muito bem feitos, diga-se de passagem. Chama Bill Russell A Lenda. Quem ainda não assistiu, vale muito a pena.
Eu vou
Quem
admitir, se
ainda?
era vergonha
Quem
de
é?
uma nação, eu não assisti ainda.
Meu Deus, eu ia falar agora. Quem não assistiu tá errando na vida de novo.
Eu
Porra,
tô errando
Pedro!
na vida, eu não tenho a menor dúvida disso. É que eu falei que eu ia ver com a esposa, a gente ainda não conseguiu encaixar na nossa agenda. Não.
Tudo bem.
Eu não sou do tipo de traidor que assiste sozinho séries, entendeu?
Ah, eu seria. Tudo bem que
Mas.
eu não tenho que entrar aí nesse caso, né? Mas enfim, eu
De novo, não
seria.
sei se está necessariamente errado, mas. Né? Bom,
É.
ponto é que é o Bill Russell. É o Bill Russell, acabou. Não tem muito o que
Não
discutir aí.
tem.
Se quiser discutir, é disputa pelo segundo lugar. E é engraçado, se você for falar quem é o maior ídolo da torcida do Celtics, a resposta provavelmente é Larry Bird e não Bill Russell.
Sim.
E isso é uma coisa que o próprio Bill Russell se ressentia. Ele ganhou 8 títulos a mais, por que que não sou eu?
E não é nem só isso, né, Vitor? Eu acho que além de a quantidade de títulos, né, e do impacto realmente, assim, né, não só para o Celtics, mas para a NBA, o Bill Russell sempre estava em todo lugar. Você não vê o Larry Bird ligado ao Boston Celtics, né? Você nunca vê ele, na verdade.
É, bom, em parte porque ele morreu agora, mas além disso, ele sempre foi um cara mais retraído e ele sempre foi um cara que ele nunca teve uma relação com a cidade. Muito pelo contrário, ele se ressentia um pouco da forma como a cidade, que ainda tinha, ou ainda tem, óbvio, mas na época dele tinha, questões raciais para serem resolvidas internamente, vamos dizer assim, né? Era uma cidade majoritariamente branca. Não tenho muitas dúvidas de que parte do motivo de que o Larry Bird é mais considerado um grande herói do Celtics é fato, assim, ele é branco, né? Assim, não quero dizer que é por causa disso, mas acho que isso é um fator. E talvez... E tem um pouco daquela coisa do... O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? É, o Russell, ele é mais querido porque ele era branco, ou então porque o fato dele ser branco permitia que ele se abrisse mais com a torcida, enquanto o Russell era um cara mais retraído. Não acho que não vai entrar nessa discussão, mas é, o próprio Russell é um cara que se ressentia um pouco disso, né? E, na minha opinião, com razão. E ele era um cara que, depois que ele falou, olha, ok, Boston não me quer, Boston... A cidade, não o time. É, assim, tá bom, vocês não me querem, eu também não vou ficar correndo atrás de vocês, né? Ele era assim, ele só voltou, foi realmente voltar a Boston como a lenda que ele é, quando Boston fez uma estátua pra ele, é, entre outras pessoas, quem empurrou muito por essa estátua foi a filha dele, né? Que era muito próxima a ele. E aí ele finalmente, segundo ele, foi a primeira vez que ele voltou pra Boston e aceitou a estátua, inaugurou a estátua, e foi um momento muito bonito. E, assim, é um legado que é o maior de todos os Celtics, é um dos, talvez, o maior legado. Ele é o jogador mais importante da história do basquete, ponto. E mesmo que ele não seja tão reconhecido como tal, mesmo em Boston, não quer dizer que ele não seja. Pra mim, ele é fácil, ele. E é triste dizer isso, porque o Larry Bird é outro cara que tá entre os jogadores mais importantes da história do esporte, né? Ele e o Magic Johnson, a entrada deles na NBA nos anos 80, mudou o panorama da liga, iniciou uma nova era de crescimento que eventualmente levou a NBA até o topo e ser a liga multibilionária que é hoje. Ele tem essa importância gigantesca para o time e justamente por ele se conectar mais com a torcida, e aí pode ter a questão racial, mas também tem a ver, de novo, essa questão do, né, que nasceu primeiro o ovo ou a galinha. Ele era um cara que ele tinha um carisma que apelava muito pro público, né? Ele era um trash talker, ele falava besteira, ele depois obviamente ia atrás e fazia valer com o jogo dele, né? Então ele era um grande jogador, o jogo dele tinha uma qualidade um pouco mais mágica, mais plástica, e aquela coisa, ele entrou na NBA bem na época que a NBA tinha entrado pra TV, que tinha chegado nas suas vendas da TV a cabo, que deu a ESPN, a TV Network TV, acho que era, que dão mais espaço para esportes, então ele vai ter um alcance muito maior, e era um jogo mais plástico, né? Então o Larry Bird é um dos, sei lá, 7, 10 maiores jogadores de todos os tempos, só que eu acho que o Russell é um dos 3 maiores de todos os tempos, junto com o LeBron e o Jordan, então é difícil argumentar muito contra ele.
Eu digo mais que o Larry Bird não se envolve muito com as coisas do Celtics hoje em dia, né? O Bill Russell é muito mais citado, obviamente, por tudo isso, mas não sei, me parece uma ligação maior com a franquia. Hoje não, né? Porque morreu ano passado, mas enfim.
Quando eu estava acho que vivo. O Larry Bird foi pra, ele é de Indiana, né? Ele foi técnico do Pacers, foi general manager do Pacers, né? Então ele teve bastante envolvimento.
Se distanciou um pouco, né?
Sim, mas eu acho que se você for em Boston parar fãs de basquete na rua e perguntar o favorito deles, Larry Bird vai ser a maioria esmagadora.
Exato.
Não tenho a menor dúvida disso.
As minhas menções honrosas aqui, rapidamente,
manda
que,
bala.
Que obviamente não disputam com o Bill Russell, que, né? Mas as minhas menções honrosas na história do Celtics é Bobby Cousy, Kevin McHale,
ótimo.
Sam Jones. Kevin McHale, Sam Jones.
Ó, são nomes bons.
John Havlicek.
Ótimo.
E Paul Pierce, né? Que não tinha aqui como não ter essa menção honrosa.
Eu adicionaria só o... Dois nomes que eu adicionaria como menção honrosa é o Dave Cowens, que foi bicampeão com o Celtics, MVP em 73, jogou com o Havlicek nos anos 70. Também foi um jogador bem icônico, não vou dar spoiler porque falo um pouco dele no meu livro, um pouco bastante dele no meu livro, porque eu gosto muito dele. Então ele tem histórias malucas e ele era um cara bem intenso, assim, muito bom jogador. Ele era o nêmesis do Kareem Abdul-Jabbar, embora ele fosse uns 20 centímetros mais baixo. Era muito divertido ver os dois jogando. E o outro é o Robert Parrish, né? Que acho que até hoje é o recordista de mais jogos pelo Boston Celtics. Também foi campeão junto com esse núcleo aí do Kevin McHale, Larry Bird, nos anos 80. São bons nomes, Drica. Agora a gente torce pro Jason Tatum entrar nessa lista daqui a uns anos, né?
E o Jaylen Brown, que eu sou favorável aos.
É Jaylen Brown, vamos Jaylen Brown.
Ok.
Os JJs.
Ai, ai.
O Marcus Smart também. Ah, não quero falar. Vai, continua.
Ai, ai, viu? Vou me abster de falar de Boston Celtics hoje. Melhor. Respeito.
Muito bom, porque semana que vem é Oeste, né, querida? E daí você vai ter o troco.
Só tem um jogador que é o maior jogador da história do Oklahoma.
Gary
Kevin Durant?
Gary Payton.
Brooklyn Nets, né? Bom, uma franquia sem muita história, né? Se você for lá no... Se você for...
Chata.
Se você for pro Barclays Center, por exemplo, a camisa do Notorious B.I.G. está pendurada, mas não existe um jogador tão importante quanto B.I.G. como B.I.G. era pra cidade, pra ajudar o Brooklyn Nets nessa briga, né? Existem questionamentos que são levantados a favor de Jason Kidd. Tem gente que até coloca Julius Erving nesse barco, né? Porque ele
olha lá, alguém já me antecipou.
Três temporadas na NBA, com o Nets, antes de toda a fusão e tudo mais. Então existem esses dois nomes. Vitor, você colocaria mais alguém?
Antes do Vitor falar, eu gostaria de dizer que no Nets, assim, olha que ponto a gente chegou, né? No Celtics a gente tinha uma lista de menção honrosa. Aí chega no Nets, a gente tem que colocar um cara que passou três temporadas lá, porque não tem muito o que botar, né, minha gente? É basicamente isso aí.
Eu tinha esses dois nomes também, porque eu tinha uma pergunta muito importante a fazer, que é a seguinte. A gente conta a NBA ou não? Porque isso... Eu acho que é o único time que mudaria a minha resposta. Se você
falar como é o Brooklyn Nets e a gente não tem muitas opções, a gente vai te dar essa colher de chá.
Porque pra mim é o Julius Erving por um simples motivo. Ele foi o motivo do Brooklyn Nets, tecnicamente, continuar existindo. Né?
Olha, eu quero dizer, Victor, que eu acho que conta. Mas existe um outro critério que a gente precisa avaliar, talvez não se encaixe aqui, mas em outros times de algum momento, porque tem gente que coloca nessas listas, por exemplo, o Washington Wizards, como o Michael Jordan passou pelo Wizards, acaba sendo ele. Mas a gente tá definindo...
Não, o jogador, pra mim tem que ser um jogador pra franquia.
Exatamente, exatamente.
Porque ele fez pra franquia. O Jordan então, beleza, é o maior jogador de basquete que passou pelo Wizards. Ele não é o maior jogador do Wizards. Pelo menos é a minha visão. Né?
É isso,
estamos todos de acordo.
Então, dito isso, primeiro... Sem o Julius Erving, provavelmente a NBA tinha ido à falência antes de se fundir com a NBA. O Nets começou na NBA, ele veio para a NBA como um dos quatro times que se juntou à liga quando teve a fusão, né, em 1976. E parte... Assim, o Julius Erving era o grande jogador da NBA. Ele era, assim, o maior exemplo do que a NBA estava cobiçando naquele momento para si mesma. Né? Eles queriam esse jogador explosivo, atlético, que conseguisse... trazer público pagante pro ginásio, aumentar a popularidade da liga. Quando a NBA e a ABA, acho que em 72, agora não vou ter certeza dessa data de cabeça, quando eles chegam num primeiro acordo para fazer uma fusão, esse acordo é bloqueado pela Associação dos Jogadores, que argumenta com razão que isso criaria um monopólio e tiraria poder de barganha dos jogadores. O caso chega aí para a Suprema Corte e tudo, né? E basicamente atrasa aí em uns 5 anos essa fusão. E nesse meio tempo, a NBA fica, já estava mal das pernas financeiramente falando, fica realmente muito perto de quebrar. E o único motivo, principal motivo, véio, pelo qual ela não quebrou, foi o Julius Erving e o que ele individualmente significava em termos de interesse de colocar pessoas no ginásio. Ele foi MVP da liga, ele foi bicampeão com os Nets, foi MVP das finais. As finais de 76 foram históricas, o que ele fez ali marcado pelo Bob Jones, que era um dos grandes defensores daquela geração, depois foi um dos grandes defensores da NBA. E, bom, basicamente o Nets é escolhido, não só foi o time, por causa do Julius Erving, que carregou a NBA, provavelmente ela teria falido antes, nem tinha fundido, então, portanto, o Nets naturalmente não viria para a NBA quando teve a fusão, já que não teve a fusão. E talvez mais significativamente, é altamente possível que mesmo com a fusão, se não fosse o Julius Erving, o Nets não tivesse sido escolhido como uma das franquias, porque algumas franquias não vieram para a NBA, elas foram desfeitas, né? Só que eles nunca fariam isso com a franquia que tinha o jogador mais importante da liga. Infelizmente, quando tem a fusão, como o Nets era baseado em Nova York, eles tiveram que pagar uma multa territorial de 4 milhões e 800, que na época era muito dinheiro, para o Knicks, por violar o direito territorial do Knicks. E como eles não tinham dinheiro para pagar, eles venderam o Julius Erving para o Philadelphia 76ers, pegando 3 milhões e alguma coisa para ajudar a pagar essa dívida. E por isso ele não chegou a jogar na NBA, mas pelo que ele fez na NBA, ele era o melhor jogador da NBA, MVP, bicampeão. Se fosse uma outra franquia, o que vocês falaram? Se fosse uma franquia com mais história na NBA, talvez o peso fosse maior porque foi feito na NBA, mas considerando bem, o quão pobre, na falta de um termo melhor, é a história do Nets desde então, eu acho que é o nome mais correto aí é o do Julius Erving. Eu pensei no Jason Kidd também, mas pra mim é o Julius
Uma aula, né, gente? De novo, cara. De novo caiu para mim aqui uma franquia que não tem nenhuma discussão, absolutamente, né? Pelas minhas contas aqui, vamos falar de Chicago Bulls. E aí
Precisa
é
mesmo
foda.
falar, né?
Aí é
Você
foda,
errou,
né?
mas tudo bem.
Como eu errei, gente? Quem é? Brooklyn
O
Nets?
Charlotte Hornets.
Ah, olha, tá a minha tanta importância, Charlotte Hornets, que já até
Mas
pulei,
a
coitado.
gente pode falar de Chicago Bulls antes, porque vai ser rápido, né?
É, bom, Chicago Bulls, Michael Jordan, é isso, beijo, tchau. Basicamente é
Qual
isso.
outro nome? Pippen.
Não tem outro nome, né? Aí
Não tem.
a gente pode fazer a menção honrosa ao Scottie Pippen, ao Dennis Rodman,
Esse
mas
de
assim,
fato não tem, né?
não dá.
Boston Celtics foi a maior franquia da NBA por muitos anos. O Bulls foi a maior franquia da NBA quando o Michael Jordan estava lá.
Ah, sim, com
E é
certeza.
isso, não tem nem o que dizer, né?
Acabou. Não tem
Eu tenho
o que discutir.
duas menções honrosas, se vocês me permitem.
Diga.
Que é a dupla de armação do Jerry Sloan, aquele Jerry Sloan que foi esse técnico do Utah Jazz, tá na Hall da Fama como técnico, e o Norm Van Lier. Era a dupla de armadores do Bulls nos anos 70, e foi o primeiro grande time do Chicago Bulls, chegou nas finais em 75, liderados pelo Norm Van Lier e pelo Jerry Sloan. Era uma dupla extremamente física, muito defensiva. O Norm Van Lier chegou a liderar a liga em assistência, né? O Sloan era mais um grande defensor. Foi uma dupla que, obviamente, foi apagada pelo que veio depois, mas provavelmente é a segunda melhor época da história do Chicago Bulls veio com essa dupla em quadra. Então eu acho que merece aí a menção honrosa, né? Porque, obviamente, né?
Não tenho o que discutir, né? A gente não discute nem quem é o maior um cara da NBA que dirá do Bulls, né? Coitado do Bulls.
Inclusive,
Depois de Jordan, nunca mais viveu, coitado. Vai.
estava eu comprando um quadro de Michael Jordan na Shopee esses dias e
Passa o link, minha filha,
fui
que eu preciso de mais quadros
muito
na minha casa.
bonito, diga-se de passagem. E aí eu fui olhar os comentários, como uma boa pessoa preocupada com a qualidade dos produtos que compra na internet, né? E o primeiro comentário mais curtido era de Rodrigo Barbosa. Então, um beijo pro
Meu
Rodrigo. E
Deus
aí eu
do
mandei um
céu.
print pra ele ali, falando, inclusive, que o quadro é muito bom. E ele reforçou isso no WhatsApp. E aí eu comprei o quadro com qualidade confirmada. Se for ruim, eu vou mandar lá pra casa do Rodrigo.
Quando chegar, você. Como eu não confio no Rodrigo, eu confio em você. Quando chegar, você me passa o link, tá?
Pode deixar, pode deixar. Charlotte Hornets, voltando um
Virar treta, mas
pouco.
não pelo motivo que vocês imaginam. Vamos lá.
Vamos lá, vamos lá. Você já havia me mandado uma mensagem no WhatsApp falando que tem coisas a dizer sobre Chris Paul.
Eu tenho.
Mas existem manifestações a favor de Kemba Walker também, né?
Vamos lá. Quem são os nomes que vocês separaram?
Para ser muito sincero, os dois.
Kemba Walker e Chris Paul.
Isso.
Beleza, posso ser bem filha da puta?
Diga,
Ele
fale o
vai falar
terceiro.
outro, ele vai falar outro.
Fale o
Não,
terceiro.
eu vou falar que o Chris Paul nunca jogou pelo Charlotte Hornets.
Ah, você vai mudar pela questão do nome, você
Não,
diria.
oficialmente, a história do New Orleans Hornets é do Pelicans. E a história do Charlotte Hornets acaba em 2002, quando o time muda para New Orleans, e recomeça em 2004 com o Bobcats. Então, oficialmente, o Chris Paul nunca jogou pela franquia Charlotte Hornets.
Puta merda, hein?
É. Sabia que eu ia pegar vocês nessa. Mas é verdade, o Chris Paul assim, de novo, a gente pode discutir isso mesmo. Oficialmente, toda a história do Chris Paul pertence ao Pelicans e não ao Hornets.
Que babado.
Pois é, vocês acharam
É
que eu ia
tipo
falar
os
mal do Chris
títulos do
Paul?
Boston Celtics, que são do Clippers, né?
Querida, no Boston Celtics tem nada a ver com isso. Se a gente for falar aí, a gente vai tirar os títulos do Lakers, né? Que ele fica se mudando de cidade.
É, o
Nem
Lakers
tem,
foi em
querida.
outra cidade.
É, nem
Vamos lá.
vem. Vamos jogar tudo lá pra Minneapolis, esses títulos aí do Lakers, e não vai ter mais discussão.
De repente o Wolves tem cinco títulos, né?
É, exatamente. Eu aposto que o Rodrigo vai concordar nessa parte.
Mas,
Então, com
infelizmente,
essa aula
ficou
do
na
Rodrigo, com essa aula, viu, Rodrigo? Com essa aula do Victor, significa que é o Kemba, é isso?
Meu voto é o Kemba.
Não, é. Vai, discorra, discorra.
Eu não, assim, é uma história complicada. Porque mesmo os melhores jogadores, que, se você for falar que é o melhor jogador a passar pela franquia, você provavelmente vai fazer um argumento a favor do Alonzo Mourning. Mas o Alonzo Mourning jogou 3 anos no Hornets antes de ir pra Miami. Né? Tipo, ele foi muito bom nesses 3 anos, mas foram 3 anos. Né? E aí, tudo bem, você pode falar que é... Ah, o Julius Erving também jogou 3 na NBA, mas tá, é o Julius Erving. Né? Você tem, por exemplo, o Del Curry, o pai do Steph. O pai do Steph e do pai
Eu
do Seth
separei
também.
Ele aqui com um asteriscozinho.
Tá na minha lista, também eu trouxe pra chamar, mas assim, um cara que nunca foi All-Star, nunca teve mais de 20 pontos por jogo. Ele é um cara que é muito mais como ídolo, porque ele fez a carreira lá, ele era um cara muito querido, arremessador de três numa época onde isso ainda tava começando a realmente explodir, né? Então ele é mais o querido do que por ser um grande jogador. Eu acho que isso pode, isso argumenta a favor dele, mas é, né?
Ele é o nosso Nick Collison, né?
Basicamente, é o melhor, assim, um pouco melhor que o Nick Collison. Mas é nessa pegada, um cara que tá lá mais pela identificação com a franquia. Se você falar por identificação com a franquia, talvez ele até seja o nome número um, mas eu não consigo falar que o maior da história é o Del Curry, o maior da história do Hornets é o Del Curry, né? Você tem o Glen Rice, que também jogou só 3 anos, mas foram 3 anos bem marcantes, 3 All-Stars. O Kemba, pra mim, ele é o cara que, entre todos esses nomes que foram os melhores a passarem por lá, ele é o cara que simplesmente jogou mais por mais tempo. Né? Você tem o Larry Johnson, que jogou 5 anos, mas também talvez seja mais lembrado pelos anos do Lakers, machucou, né? O Kemba jogou lá, basicamente, 8 temporadas, 3 All-Stars, foi a cara do time por muito tempo, tem números muito bons. Para uma franquia com poucas opções, eu acho que ele é a coisa mais próxima de uma estrela que fez a carreira pela franquia. Né? Todos esses outros que eu falei, eles passaram pela franquia em algum momento. Geralmente passando menos tempo. O Del Curry fez a carreira, mas não foi uma carreira tão boa quanto a do Kemba. Nunca foi um jogador tão bom quanto o Kemba. Para mim, o Kemba é essa mistura de identificação com a franquia, tempo e auge. Então, ele é a minha escolha. Tem um jogador que eu coloquei como número 2 e que a gente não citou.
Diga
e
lá.
Eu
tenho homem.
Certeza que eu vou ser xingado por essa.
Lá
Mas eu
vem.
Acho que ele é meu número 2.
Diga lá.
É o Jared Wallace. Pra quem não conhece o Jared Wallace, ele foi a única escolha. Quando o Bobcats surgiu em 2004, né, que foi a volta do Hornets, como outro nome, depois virou o Hornets atual, foi o único jogador do draft de expansão que deu certo. Ele era um cara de fim de banco do Kings, ele tinha média de 2 pontos por jogo, foi pro Bobcats, virou titular, um dos melhores defensores da NBA dessa geração, assim, e ele meio que virou a cara desse novo Hornets. Era o Charlotte Bobcats, acho que ele não chegou a jogar pelo Hornets propriamente dito, embora, de novo, a história do Bobcats foi parte dessa do Hornets, e eu acho que ele foi o cara que deu uma imagem para essa volta de Charlotte, né? Talvez não seja a melhor, porque o time tá muito mais associado aos fracassos. Acho que teve um time bom, que foi aquele time legal, que era ele, Tyson Chandler, Boris Diaw, Stephen Jackson, Raymond Felton, foi tipo sétima seed, foi dos playoffs, e perdendo 5 foi varrido, então não é como se fosse muito sucesso, mas... Ele era um cara raçudo, ele era um cara que brigava por todas as bolas, ele era um cara que trombava, um cara que dava o sangue. E ele foi o cara que deu a coisa mais próxima de uma identidade que essa franquia já teve. Então ele seria meu número 2, relutante, mas eu acho que ele seria meu número 2.
Bom, vamos lá. Agora, Agatha, eu estou correta? Agora é o Cleveland Cavaliers? É o único que sobrou com a letra C? Algum outro nome além de LeBron James, Victor?
Vamos falar do Larry Nance, né? Brad Daugherty.
a Sabrina ressurgindo agora com o Larry Nance.
É o Larry Nance pai, veja bem.
Algum Larry nome, Nance assim, pai. Algum nome que chegue próximo ao LeBron James?
Ah, eu acho que é o Mark Price. Assim, perto não chega, né? Por um motivo
completamente a segunda opção,
óbvio.
Né?
De novo, é o primeiro entre o resto. Né?
Ok, boa definição.
provavelmente
Mark
Price. Provavelmente Mark Price. Armador muito à frente do seu tempo. O Cavs teve uns times bem legais no final dos anos 80, começo dos anos 90, que, né, ficaram à sombra do Bulls, pra variar. Inclusive, acho que me perguntaram uma vez na era do Garrafão se o Bulls não existisse, quem teria ganho os títulos dos anos? E eu acho que eu botei o Cavs ganhando em 92. Porque era um time realmente muito bom. Era o Mark Price, era o Brad Doggett, era o Larry Nance, Craig Gillow, o cara em cima do King Jordan acertou aquele arremesso famoso.
Falar isso, Victor. Eu ia falar se você não tem um caso para Brett Daugherty.
Não, acho que não tem um caso em parte por causa das lesões. Se tivesse ficado saudável, era outra coisa. O cara aposentou com 28 anos, né? Por causa de problema nas costas. Foi a primeira escolha do draft. A primeira ou a segunda escolha do draft? Primeira escolha do draft. Quatro, cinco vezes All-Star, o único ano entre os primeiros. O único ano da carreira que não foi All-Star foi ano de calor, os 2 anos que ele machucou, basicamente. Mas eu acho que ele tem um caso para ser o número 2, mas eu acho que o Mark Price simplesmente era um jogador melhor. Né? Eu acho que fica aí entre os dois, porque tirando os anos do LeBron, eu acho que, tirando os anos do LeBron, a época mais bem sucedida do Cavs foi essa, e aí fica para cada um dividir entre o Mark Price e o Brad Daugherty. Eu fico com o Mark Price, porque eu gostava muito do estilo de jogo dele, achava um puta craque, outro cara que se perdeu, infelizmente, pelas lesões. Fica aí entre o Brad Daugherty. E daí tem dois nomes que eu acho que vale citar. Não eram jogadores tão bons quanto esses dois, quanto o LeBron, obviamente, né? Mas quanto esses dois, quanto o Brad Daugherty e o Mike Price, mas que acho que pela identificação com a torcida e com a franquia, acho que vale a menção honrosa. Um é o Gauskas, né? O Zydrunas Ilgauskas. Jogou com o LeBron na primeira passagem dele lá por Cleveland, depois jogou com o LeBron em Miami, inclusive. Né? Foi eleito a 2 All-Stars em Cleveland. Nunca foi um cara de grandes números, mas sempre foi um cara consistentemente sólido. Né? De novo, muito abaixo do nível do Mark Price ou do Brad Daugherty, mas teve uma carreira longeva por lá. E o outro cara, e eu digo isso com zero pachequismo, tal, é Anderson Varejão. E também no sentido de identificação da torcida.
Não, fale mais claramente, porque ele até deu um.
Anderson Varejão, mas de novo, não pela qualidade, mas não que seja ruim, óbvio, mas enfim. Identificação com a torcida do Varejão realmente talvez seja uma das maiores. Do Cavs. Então, como duas menções honrosas menores, eu colocaria o Gauskas e o Varejão, e aí eu colocaria no número 2 ali o Mark Price ganhando com um pouquinho do Brad Daugherty. Mas é, o
Boa.
número 1, obviamente, né? Não tem nem o que discutir.
Bom, aqui tem uma briga boa, né? Não é nem um trocadilho com a franquia. Eu vou falar depois.
Engraçadinha.
Mas eu, Agatha, particularmente falando, sou muito fã dos Bad Boys, né? Não tem como. É óbvio que eu vou falar Isaiah Thomas.
Acho que essa é bem fácil, pra falar a verdade.
Exatamente. Mas
Acho que
assim,
é unânime aqui.
muita gente pensa também no Joe Dumars, né? O que esse
Não,
time.
nem chega perto, calma.
Último time, último não super time, né? Um time mediano, não mediano, mas sem grandes e grandes estrelas a
Individualmente, se você
vencer
pegar
a
nome a
NBA, né?
nome, se você pegar nome a nome, você pode argumentar que era um time apenas ok. Você colocava eles dentro de quadra, era um dos melhores times da história
Era um
da liga,
absurdo, era um
né?
absurdo, mas um
E eu
time
acho que
sem
muito
super
disso vem do
estrelas,
Isaiah
né?
Thomas. Por isso que eu
Separado.
acho que não tem nem discussão, assim, tipo. No livro dele, o Bill Simmons faz a comparação como se fosse um fundo de investimento do mercado financeiro, né? Tipo, cara, você tá lá no centro de tudo, você tem que tomar todas as decisões, saber quando confiar, senso comum, saber quando confiar na sua garra, escolher quem você vai acionar, manter todo mundo feliz, manter todo mundo engajado, mas saber quando puxar a responsabilidade. O nível de dificuldade em volta do Isaiah Thomas era muito alto. E não só a dificuldade dentro de quadra, mas é aquela coisa. O Isaiah Thomas era um cara que era top 5 para MVP todo ano, All-Star, All-NBA. De repente, aí os números dele despencaram. Nunca mais foi All-NBA, nunca mais entrou para MVP. E o Pistons começou a ganhar título todo ano. Né? É aquela coisa, tipo, o cara tava sacrificando os próprios números. Ele é um cara que podia fazer 30 pontos, 10 assistências, mas ele sabia que ele precisava envolver os adversários, precisava acionar os jogadores nas posições que eles gostavam. E aí, no final do jogo, por exemplo, tá apertado, dá a bola na minha mão que eu resolvo. Pouquíssimos jogadores com essa trajetória aceitariam essa. Esse passo atrás em termos de reconhecimento público, da mídia, dos prêmios, pelo sucesso coletivo. Eu acho que isso pesa demais para ele. Assim, esse sacrifício pelo time e com resultado, não é que foi um sacrifício pelo time que, nossa, ganhou uma série de playoffs. Não, eles foram bicampeões. Eles ganharam do Celtics do Larry Bird e do Lakers do Magic Johnson e do Chicago Bulls do Michael Jordan. Tá bom, talvez não tenha pego nenhum dos três no auge, mas assim, ainda era um bom nível, né? O Celtics logo depois de título, o Lakers logo depois de título, o Bulls logo antes do título, né? Então não é como se fosse um bando de aleatório que de repente começou a perder pro Pistons. E eu acho que só foi possível por causa do Isaiah Thomas. Não que o do Myers não fosse importante, o Rodman, Bill Laimbeer, Rick Mahorn, todo o time ele era muito bem ajustado. Mas eu acho que você consegue trocar qualquer peça nesse time, exceto o Isaiah Thomas.
Bom, é isso, né? Unanimidade. O homem é unanimidade. Indiana Pacers. Eu separei um nome só, que é o Red Miller. E aí eu quero saber se vocês concordam e quais são as outras opções de vocês.
É, assim, eu acho que esse também não tem muita discussão, né? Ele é o cara que jogou, o quê? 20 anos pela franquia, se eu não me engano. 19
ele
anos,
jogou
anos,
quase a idade 18, da Agatha. 18. Quase a idade 18. Da Agatha, só no...
Que isso, gente? 18, eu tô muito mais... Eu tinha 18 quando eu entrei nesse podcast, hoje em dia, minha filha.
Ah, eu fiquei com você com aquela idade. Na minha cabeça, você continua com aquela idade.
É, pra mim, muito simples. É 20 anos como não só o melhor jogador, mas a cara da franquia. E se eu pudesse ser um pouco... Eu até acho que ele é um jogador um pouco superestimado. A galera trata meio ele como uma superestrela.
Polêmicas.
Ele nunca foi uma superestrela. O cara jogou 18 anos e foi só em teatro, mas assim, pra um cara que tem a fama dele, só foi pra 5 All-Stars, 3 vezes All-NBA, nunca acima de terceiro time, nunca ficou, acho que no top 10 ou coisa assim de MVP. É, ele, acho que o melhor que ele foi 13º na corrida pra MVP, apesar do time ser bom todo ano. Ele não era a super estrela que algumas pessoas pintam hoje em dia, né? Eu não digo isso como uma crítica a ele, mas é porque realmente nossa percepção fica distorcida. E ela fica distorcida justamente porque ele jogou muito tempo, foi muito bom por muito tempo, era um jogador muito à frente do seu tempo e foi a cara de vários times vencedores dos Pistons. Nunca foram campeões, lógico, mas chegaram nas finais contra o Lakers, deram muito trabalho pro Chicago Bulls do Jordan na segunda interação do Tripit. Tiveram aquele time que, na minha opinião, era o melhor time da liga e que foi destruído, ou se destruiu, depende do seu ponto de vista, quando teve a briga lá contra o Detroit Pistons, né, o Malice at the Palace. Então, pra mim não tem como ser outra pessoa, realmente foi o cara da franquia por muito tempo nesse sentido, e acho que, não acho nem que seja uma opinião polêmica, eu acho que realmente é o que é, sabe?
Que milagre. Agora, esse que a Agatha não interveio para indicar o documentário do Malice at the Palace.
Muito
tem
bom,
esse documentário. Muito
vai lá, fala. Te lembrei, agora fala.
E também tem um, agora eu não sei o nome exato. É um 30 for 30 do Red Miller.
Winning Time.
Exatamente. No Garden. Muito bom,
muito bom.
Também. Assista.
Eu preciso bem de novo ser chato, porque a galera lembra muito desses jogos lendários do Red Miller nos playoffs. Que tem vários, e lembra ele como, nossa, ele era o cara que detonava nos playoffs, e a galera esquece que geralmente o jogo seguinte era uma desgraça, né? Ele teve um jogo gigantesco pra virar contra o Knicks, e aí no jogo 7 ele errou o arremesso completamente livre dentro do garrafão pra empatar o jogo. Então, só lembrando. Falando de Pacers, eu acho que vale lembrar um jogador que eu tenho quase certeza, dois jogadores que eu acho quase certeza que ninguém conhece que tá ouvindo esse podcast. Um chama Mel Daniels, um pivôzão dos anos 70, 60, 70, foi MVP da NBA, muitas vezes All-Star, jogou na NBA, quando teve a fusão com a NBA, ele já tinha 32 anos, então ele praticamente não jogou, jogou 10 jogos com o Knicks só, mas ele, Mel Daniels, e o outro chamava, qual é aqui, Roger Brown, também da época da NBA, porque muita gente não sabe disso, mas o Pistons foi tricampeão da NBA, né? Eles ganharam em 70, 72, 73, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas acho que foi isso. 70, 72, 73, isso. E os craques do time eram o Mel Daniels e o Greg Brown. Então, fica aí a menção honrosa, Roger Brown, perdão. Fica aí a menção honrosa desses dois caras que, querendo ou não, ganharam os títulos. Não acho que isso torne eles maiores que o Red Miller, mas acho que vale notar, né? Dois outros nomes de menção honrosa que eu separei aqui foram, três na verdade, o Rick Smits, também foi um pivôzão alemão, 2,25 metros de altura, que jogou com o Red Miller naqueles times muito bons dos anos 90 do Indiana, foi All-Star, se não me engano, em 98. O Paul George, querendo ou não, ele é a estrela mais recente do Pistons, do Pacers, da última iteração vencedora do Pacers, né, que foi aquele time que disputou com o Heat do LeBron, o Roy Hibbert. Era um time bem divertido, bem interessante. E eu coloquei, assim, com vários asteriscos, mas eu coloquei o Jermaine O'Neal como uma lembrança do que poderia ter sido se não fosse o Melissa do Palace. Eu sou
Ele era a minha
babão.
segunda opção, inclusive.
Se você tá pensando só em NBA, ele provavelmente seria a segunda opção. É que, de novo, eu acho que eu coloquei ele mais simbolicamente pelo grande time perdido que foi aquele Pacers, não necessariamente porque. Se você for olhar o currículo dele, assim, seis All-Stars seguidos por Indiana, ele foi eleito o Second Team All-NBA, se eu não me engano, até hoje é o mais alto que um jogador de Indiana já foi para um All-NBA, nunca teve um First Team. Ele acho que chegou a ficar tipo, em terceiro na disputa pelo MVP uma vez. Se você for falar auge por auge, ele
Foi
ficou.
MIP também, né?
Foi MIP, foi. Cadê aqui? É, ele ficou em terceiro em 2004 para MVP, um ano antes do Melissa da Palace. Provavelmente era o melhor time daquele. O melhor jogador daquele time, que era o melhor time do Leste em 2005. Se você pensar até em termos de quem foi melhor no auge, tem um argumento muito forte que ele foi até melhor que o Red Miller, mas obviamente o Red Miller fez muito mais pela franquia e, ao longo da sua carreira, né? Eu acho que ele é um excelente número dois, provavelmente seria o meu número dois, mas realmente eu coloco ele mais pelo simbolismo mesmo. Falando mais do Pacers do que eu achei que a gente ia falar do Pacers, mas tudo bem.
Sou eu, né? Eu vi que a Drica não apareceu, então
É
eu
você, é
assumi que sou
você,
eu.
é você.
Vamos falar de Miami Heat. É, inclusive, um time legal de discutir, porque para mim é bastante óbvio, eu vou de Dwayne Wade, mas existem dois outros jogadores em que você pode
Sigo a
criar um caso em
relatora.
volta.
Sigo a relatora.
Dá para criar um caso em volta de Alonzo Mourning e as pessoas vão invariavelmente falar de LeBron James. É impossível não falar de LeBron James, né? Mas tem outros nomes que merecem menção honrosa, né, Vitor? Eu sei que você vai falar de alguns, mas esses três eles são os mais cotados, mas eu acho que você fica com o Dwayne Wade também, né?
Eu fui o Dwayne Wade. Com todo respeito ao LeBron, que você pode até argumentar que foi o melhor jogador que passou ali, mas é aquela coisa: o LeBron ficou lá 4 anos, ganhou 2 títulos. O Wade ficou 10 anos e ganhou 3 títulos, né? Então, não sei se foram 10 anos, chutei aqui, mas acho que foi por volta disso. E assim, mesmo. Eu lembro de. Eu fui num jogo do Heat em 2011. Então foi o ano que eles perderam as finais pra Dallas. Foi um jogo aleatório, assim, eu tava pegando
Pé
conexão.
quente, né? Pé quente pra caralho, Vitor.
Não, e era conexão em Miami. A gente ia passar, tipo, tinha um dia em Miami pra pegar uma conexão. E aí eu tinha ingresso a, tipo, 5 dólares, sei lá. Era, em cima da hora, eu comprei faltando 10 minutos pro jogo, assim, e fui lá ver o jogo, porque era o Heat, né? Do LeBron e do Wade. E o LeBron era o melhor jogador, tipo, isso é visível. O LeBron era o melhor jogador. O time era 100% do Wade. Tipo, a torcida sabia que o Wade era o cara deles, né? Obviamente, eu acho que parte do motivo pelo qual eles ganharam o título depois é porque o LeBron assumiu um protagonismo na frente do Wade, mas para mim sempre teve essa assim, cara, o LeBron foi para a cidade do Wade. O Wade ganhou um título sem ele lá. Jogou 15 anos, não 10 anos, 15 anos que ele jogou lá em Miami. Né, ganhou um título como melhor jogador, ganhou mais 2 títulos ao lado do LeBron. Foi o cara que ficou, né? Querendo ou não, foi o cara que ficou. Então, para mim é facilmente o Dwayne Wade, eu nem preciso pensar muito, mas obviamente o LeBron merece a menção honrosa, porque ele foi o melhor jogador daqueles 2 títulos, e ele é um dos 3 melhores jogadores de todos os tempos, e teve, provavelmente o seu auge foi lá em Miami nesses últimos 3 anos, né? O outro nome que eu tinha. Que eu tinha separado aqui além deles. Esse é o Alonzo Mourning, né? Você tinha falado. Eu acho que o Chris Bosh merece a menção honrosa. Jimmy Butler, porque ele é o craque dessa nova versão do Miami Heat que foi para duas finais e ganhou o Leste, foi 3 finais do Leste, a gente não pode não citar. O nome que vocês não citaram para mim é o do Tim Hardaway, né? Que ele e o Alonzo Mourning eram os craques daquele time do Miami dos anos 90. Eu até acho que o Tim Hardaway é um pouco melhor do que o Alonzo Mourning. Embora o Alonzo Mourning tenha jogado mais tempo, tenha sido mais consistente. E um pouco naquela pegada aí, o Gauskas, eu anotei aqui também, tipo, com a lápis, o Udonis Haslem, né? Simplesmente porque é o cara que tá lá há 1 bilhão de anos. Foram, que acho que 20 anos no Miami Heat. Ele é basicamente um técnico nesses últimos anos. E eu sei que ele virou meio que meme, mas se você olhar em 2006, nas finais da NBA, ele marcou muito bem o Dirk Nowitzki, que ele foi fundamental ali naquela virada. Ele não é só uma. um meme ambulante, né? Obviamente nunca foi um craque, nunca foi uma estrela nem nada, mas pela longevidade, identificação com a torcida, ele merece pelo menos uma menção honrosa. Mas para mim, Wade número um, LeBron número dois, e aí eu deixo o Tim Hardaway e o Alonzo Mourning lutando pelo terceiro lugar. Provavelmente o Alonzo Mourning ganha.
Mais uma unanimidade aqui, né? Do Wade, enfim.
Eu adoro o Dwyane Wade, cara. As pessoas esquecem. Ele jogou nos times meio merda. A galera esquece o quão bom ele era no
Ele
auge.
era.
Era muito bom no auge.
E um ser humano maravilhoso, né? Além de tudo.
Aparentemente, sim. Eu nunca boto a mão no fogo por ninguém do
É,
início,
não, porque a gente sempre pode se decepcionar, né?
mas. Exato, mas pelo que tudo indica, é um pai
É um ser
incrível e
humano.
uma pessoa espetacular.
Milwaukee Bucks é o próximo. Eu acho, né? Porque depois de já ter sido corrigido aqui, eu vou só no eu acho. Bom.
A, B, C, D,
É.
E,
Kareem Abdul-Jabbar. Eu separei aqui. Kareem Abdul-Jabbar, Oscar Robertson. E aí a gente tem aí algumas menções do Ray Allen e o Giannis Antetokounmpo por ter dado o título depois de 50 anos. Mas eu acho que Kareem Abdul-Jabbar, né? Mas diga lá, Vitor.
o meu número um era o Gênesis.
Eu coloquei Giannis junto, mas.
Meu Deus!
E o motivo é simples. O Kareem saiu e fez metade da carreira dele no Lakers.
Sim, ok.
O Giannis, ele é o cara do Bucks.
E é o
O
cara que foi
Kareem.
draftado e tá lá e
Eu
tal.
quero que, assim, eu acho que é aquela coisa. Você pode argumentar que o Kareem foi maior. Ele era um jogador, pelo menos. De novo, eu não quero falar isso de um jeito definitivo, porque um cara tem, sei lá, 29 anos. Tem muita carreira pela frente, o outro já aposentou, a gente sabe tudo que ele fez, então é injusto uma comparação, não quero fazer uma comparação. Mas assim, você pode até argumentar que o Kareem foi melhor, foi maior no auge dele, jogando pelo. Ele foi o melhor jogador da liga, indiscutivelmente, durante muitos anos jogando pelo time. Foi campeão lá, junto com o Oscar Robertson. Mas. De novo, ele foi o cara. Se você pensa no Kareem Abdul-Jabbar, eu garanto que 90% das pessoas vão primeiro lembrar dele no Lakers. E pra mim isso importa. Tipo, pra mim o Giannis é um cara associado ao Bucks de uma forma que o Kareem não é e provavelmente nunca vai ser. Pode ser que daqui a pouco o Giannis peça uma troca, vá parar no Lakers e ganhe 5 títulos com o Lakers e eu pareço um idiota por falar isso? Possível. Eu espero que não, mas possível. Mas hoje não é o caso, né? Hoje, eu acho que o Giannis é o cara da franquia, o cara que foi draftado, não era uma estrela que nem o Kareem quando chegou na liga, foi evoluindo, foi assumindo papel, teve aquele jogo histórico para fechar o título. Ainda tem carreira pela frente, né? Ainda tem mais uns anos. Foi 2 vezes MVP, o Kareem acho que foi 3 vezes, 4 vezes MVP pelo Bucks. Depois foi pelo Lakers, né? Enfim, eu fico com o Giannis nessa, embora mesmo reconhecendo que é bem possível que o Kareem tenha sido o melhor jogador dos dois.
Minha contribuição para essa discussão é que eu acho que hoje a gente ainda discute, mas se tudo ocorrer como a gente acredita que possa ocorrer, em um determinado momento talvez isso nem seja uma discussão tão plausível mais, né? O
Eu
Giannis
acho que
ainda
não,
tem uma janela
eu acho que
gigantesca.
não vai ser.
E esperamos todos que ele continue por lá, né? Eu acho que é muito bacana quando a gente tem uma história como a dele, né? Como o Victor falou, ele foi draftado, evoluiu para um caralho nesses anos,
O
né?
Kareem jogou 6 anos só em Milwaukee.
Nem sei há quantos anos faz que o Yannis está lá,
O
nem
Giannis está
lembro.
9.
Mais
Não,
2013,
né? Não, 10,
né?
né? Não sei mais fazer conta. 10,
Fez 10
3
esse
anos.
ano, né? 2013.
10 esse ano. Claro que o LeBron é. Perdão, o Kareem já entrou sendo uma super estrela e o Giannis foi virar uma estrela mais pra frente. Mas assim, se você pegar só em termos de All-Stars, o Giannis já tem mais All-Stars por Milwaukee do que o Kareem. Então eu acho que.
Mas eu acho
Eu
que esse.
honestamente acho que tem uma folga dele ainda aí.
E esse lance de evolução é legal também, né? O
Sim, a
cara,
história
porra,
é legal.
ele realmente se transformou, né? A gente
É, o
viu
Kareem é o cara que
muito.
chegou no auge e foi meio que caindo, não por culpa dele, deixando claro que não foi nada por culpa dele, o time não acompanhou, não conseguiu renovar, mas assim, é aquela, como história, ela é meio anticlimática, né? Começa ganhando, cai e vai embora. O Giannis é o cara que chegou novinho, foi evoluindo com a franquia, foi
Sim.
campeão. Então eu concordo plenamente com você, Rodrigo. Menção honrosa tem muitas, tá? Eu tava até. Uma coisa que tem um. Bom, não vou dar spoiler, enfim, mas. Eu até tava pensando em como eu vou abordar isso no meu livro, porque o Bucks talvez seja o time consistentemente bom, mais subestimado da história da liga. Eles nunca são ruins por muito tempo. Eles já começaram, obviamente, a pegar o Kareem logo no seu segundo ano, foram candidatos ao título, foram campeões. Aí o Kareem saiu, eles remontaram com dois caras que estão na minha disputa pelo número 3. Que é o Marquise Johnson e o Sidney Moncrief, foram não contenders talvez, mas assim, foram para três finais do leste nos anos 80, várias semifinais, foram os adversários mais duros do Boston Celtics aí do Larry Bird. Aí tiveram nos anos 90 uma baita queda, voltaram com tudo na época do Ray Allen. Provavelmente deveriam ter ido para as finais em 2001. Por algum motivo as pessoas esquecem o quão absurdamente injusta em termos de arbitragem foi aquela série contra o Sixers do Allen Iverson, possivelmente. Eu acho até que era o melhor time, para falar a verdade. Então a gente vai decidir para as finais. Teve aquele time super legal do Fear the Deer com o Andrew Bogut, obviamente, contendo com o Giannis. É um time que tem só dois, só, entre aspas, dois títulos, mas se você for pensar em termos de excelência consistente ao longo da história, é um dos times mais consistentes que a NBA tem. Então, aí estão alguns nomes que eu tinha anotado aqui. Pra mim é Giannis 1, Kareem 2, mas aí vocês falaram do Oscar Robertson, eu colocaria em terceiro possivelmente o Marquis Johnson, Sidney Moncrief, Oscar, Bobby Dandridge, que foi campeão junto com o Kareem e com o Oscar nos anos 70, foi um grande jogador dos anos 70. Né? Teve o Jack Sikma, pivô no final dos anos 80, que foi muito bom. O Moses Malone chegou a jogar por lá. Ray Allen, talvez num nível não tão bom, mas muito identificado com a torcida, foi o Michael Reed, em parte por ser uma escolha de segunda rodada, um cara que surgiu meio do nada, e, obviamente, o Chris Middleton agora nesses últimos anos, né? Então, é uma franquia que, em termos de super, super, super estrela, Kareem, Oscar no fim da carreira e Giannis, mas teve vários bons jogadores que passaram por lá e não tem o reconhecimento que merece.
Bom,
eu falo demais, pode falar, eu sei.
Não.
Ela se perdeu,
Não me perdi, não. É que eu ia fazer uma menção sobre o Bucks.
Faça.
Porque você colocou o Oscar Robertson em quinto lugar, então, né?
Eu não fiz em ordem, na verdade. Eu fiz o top 3, que eu fiz Giannis, Kareem e Marquis Johnson. O resto eu anotei, tipo, no mesmo panteão, vamos dizer assim, por menção honrosa.
Porque sempre existiu a mística do recorde do triple-double, né? Isso sempre foi uma questão. Ninguém vai bater esse recorde. E eu sinto que...
Ela conseguiu enfiar o thumb aí na conversa, gente. Pelo amor de Deus.
sempre tem um jeito. De certa forma, ele sempre foi um jogador desprestigiado, né? Mais do que deveria, obviamente. E muito ressentido com isso. Mas eu acho que depois que esse recorde foi quebrado, isso se acentuou de certa forma, né? E não só porque ele foi quebrado, foi porque o Russell Westbrook, ele não só bateu o recorde, ele pegou o recorde, pisou em cima dele e fez graça em cima, né?
Então, ela sempre dá um jeito, né?
Não, é aquela coisa, ele pegou o posto de Mr. Triple Double pra ele. Porém, eu acho que vale deixar claro uma coisa aqui. A época que o Oscar era um dos melhores jogadores da liga, e fazendo triple-double toda noite e MVP da liga, ele não jogava em Milwaukee, ele jogava no Cincinnati, que hoje é o Sacramento Kings. Ele foi pra Milwaukee já com 32 anos, no final da carreira, jogou lá só os últimos 4 anos, já bem em decadência. Se a gente estivesse falando do Oscar no auge, aí ele estaria com certeza na conversa aí com o Kareem e com o Giannis. Mas ele provavelmente vai entrar quando vocês forem falar do Kings do outro lado. Porque realmente esses anos de... Concordo com tudo que você falou, tá? Só acho que é importante pra quem tá ouvindo diferenciar que o Oscar que a gente tá falando em Milwaukee especificamente não é o Oscar MVP triple-double todo junto.
Bom, New York Knicks, né? Vamos falar da Meca. E eu tenho a minha grande opinião. Não acredito que a gente vai fugir muito disso. Mas o Knicks é um time interessante, né? Eu gosto de falar do Knicks porque é algo sobrenatural. Do que acontece em Nova York com esse com os dois times, na verdade, né?
Sim.
É uma dificuldade tamanha num mercado absurdo e poucas coisas parecem explicar em alguns momentos, né? Às vezes parece que é a mística mesmo do lugar.
Bom, é a Meca do basquete, né? Eu escrevi sobre isso no Era Gigantes 2, que a Nova York meio que é a cidade dos imigrantes. É uma cidade onde teve um influxo muito grande de imigração e basquete é um esporte que você consegue jogar sozinho na rua, né? Você não precisa de equipamento, você não precisa de gente. Então, ele foi um esporte que virou muita febre quando tinha essa miscigenação muito grande de pessoas que não se conheciam e tal. Então, ele cresceu, os playgrounds de Nova York ficaram famosos, eles desenvolveram um estilo próprio de jogo. Então, a cidade de Nova York respira basquete de um jeito que poucas outras dos Estados Unidos respiram. Né, entre as maiores, provavelmente, é de longe a que mais se identifica com o esporte. Então, e o próprio college, o próprio basquete enquanto esporte, teve não surgiu, mas assim, teve um impulso muito grande em Nova York, justamente por causa do Madison Square Garden, né? Nos anos 40, quando a NBA foi fundada, o college era muito maior e os principais times eram todos de Nova York. Long Island, Nova York University, era tudo lá da região. E quando eles começaram a jogar no Madison Square Garden, foi quando esse esporte começou a se apresentar para um grande público e realmente começou a ter um impulso, né? Então tem toda uma história, tem todo um contexto que ajuda a explicar isso.
Mas
Vamos lá,
bom,
quem são os nomes?
vou falar meus
Faz
três
os
nomes,
nomes.
porque eu tava no mundo. Gente, vocês já conhecem, eu não sei o que impressiona, né?
Não, nada impressiona, não impressiona, fica tranquilo.
Três nomes. Eu coloco o Al Frazier na frente de Pat Ewing. Acho que você fará o mesmo. E o Willis Reed em terceiro. Acho que não tem.
Rich em
Não.
terceiro?
Exato.
Qual é a lista? Desculpa,
Uau!
qual é a ordem?
À frente de Elmore Rowe, à frente de Debusschere, inclusive.
Qual é a ordem, Agatha?
A
A tua ordem?
ordem, a minha ordem é Walt Frazier, Patrick Ewing e Willis Reed.
Carmelo Anthony não tem uma menção honrosa aí?
Não.
Eu acho que ele tem que entrar com menção honrosa, porque.
Nesses três aí, não. Eu
Não, mas
colocaria
como.
ela pra.
Não,
Não, menção
menção
sim, mas perto
honrosa.
dos três, não. Ah, menção honrosa sim.
Menção honrosa, é. Uma
Beleza,
menção
tá
honrosa,
bom.
até por, né? Aquela. Essa coisa da mística de
Mas
Carmelo
sabe por
Anthony.
que pra mim o Carmelo tem que entrar como menção honrosa? Ele foi o cara que escolheu Nova York, né? O Knicks sempre foi aquele time tipo, nossa, né? Vamos trazer todas as grandes estrelas, vamos apostar na free agency, e ninguém nunca quer jogar lá. Eles sempre estão se iludindo e saem com nada. O Melo foi o cara que quis jogar lá, né? E eu acho que isso conta bastante. Eu acho que ele precisa entrar como menção honrosa. Obviamente não tá no patamar desses caras, não tá no patamar do Debuscher, não tá no patamar do Ewing. Eu acho que não tá nem no patamar de uma outra menção honrosa que eu botei aqui, que foi o Bernard King. Um cara que teve uma carreira até que curta, mas é um dos jogadores mais icônicos que já passaram pelo Knicks. Ele jogou, sei lá, 4 anos em Nova York, mas ele foi o rei de Nova York nesses anos. Temporada de 33 pontos por jogo. Em 84 ele quase ganhou do Celtics, que foi campeão do Larry Bird. Quase sozinho, levou a série para um jogo 7 com um time horrível. Eu acho que ele tá na frente do Melo, para mim. Eu concordo com o seu top 3, só não concordo com a ordem. Eu coloquei o Willis Reed em primeiro, Frazier em segundo e em terceiro.
Eita.
Eu acho que, assim, eu escrevi isso no primeiro Era de Gigantes. A relação do Knicks com o Ewing, a torcida do Knicks com o Ewing, é quase uma síndrome de Estocolmo. É aquela coisa um pouco tipo assim. A gente não tem muita escolha, porque ele é o nosso craque agora. A gente sabe que ele não é tudo isso. Não que ele não fosse bom, mas tipo, não é o Willis Reed, não é o Walt Frazier, não é aquele cara. Ele é quem tem pra hoje, a gente vai abraçar, porque, né, a gente tá muito carente por isso, mas a gente sabe que não é o cara. E pelo menos
Victor,
a sensação que eu tenho.
pergunta. O jogo do túnel, né? O jogo da perna de Willis Reed é o que te
É o que fez a
faz
diferença, sem
colocá-lo em
dúvida nenhuma.
primeiro lugar?
Exatamente.
Imagina, imagina.
Exatamente isso. Na verdade, um dos dois motivos. O outro motivo é que ele foi o cara que começou a virada dos Knicks nos anos 60, né? Ele tava lá antes do Frazier. Ele foi o cara que ele virou o capitão quando ele amassou o time inteiro do Lakers numa briga. Ele era o líder daquele time. Ele era o cara que. Ele era o capitão, ele era o capitão. The Captain, né? Eu acho que ele era um pilar do time de um jeito que. Não que o. Pra deixar claro, não que não fosse o Frazier, eram jeitos diferentes, mas acho que o dele era um pouco mais pronunciado e teve uma relação mais direta com o sucesso daqueles times. E assim, vamos lá, o Knicks de 70, especialmente o de 70, é um dos maiores times da história da NBA, uma das melhores temporadas da história da NBA, e um dos times mais icônicos da história da NBA. Para mim, o Frazier e o Reed é um A e um B desses times, não tem como fugir muito disso, né? Tipo, é difícil escolher qual era superior ao outro em termos de importância e tudo mais. Justamente por causa do papel de capitão e por causa dessa questão do jogo do túnel, que é um dos jogos não só importantíssimo para o time, mas é um dos jogos dos momentos mais icônicos da história do esporte como um todo. Eu não consigo não botar o Willis Reed em primeiro, mas para mim realmente é um A, um B, um A e um B, e aí embaixo disso vem o Ewing. Polêmico, eu sei.
Ah, não, eu acho que a minha única contribuição foi a menção honrosa, porque eu acho que a gente precisava falar do Carmelo Anthony, né?
É,
Enfim.
eu tô com você nessa. Eu acho que precisa falar do Carmelo
É, eu acho que é
porque.
uma ligação muito foda da torcida com ele, assim,
É,
e
eu
essa
também
coisa
acho.
de ele querer estar lá, independentemente da fase, da qualidade, enfim, eu acho que.
Eu concordo com você nessa. Eu acho que tem que incluir. De novo, menção honrosa, né?
Não, não, não para ser o cara, mas aquela coisa de ele precisa estar ali entre os
Ele precisa ser
caras dessa
lembrado.
franquia, exatamente.
Eu acho que ele é mais do que só um bom jogador que passou por lá. Eu acho
Exato.
que ele transcendeu isso um pouco, mas não, obviamente, a ponto de entrar nesse panteão aí abençoado de pessoas, né?
Exato. Agora a gente tem aqui o Orlando Magic. Shaq e quem mais?
Dwight Howard.
É, eu vou de Dwight.
É, acho que eu vou de Dwight também. Me dói, porque o Shaq é mais jogador, fez mais, mas não sei. A carreira do Shaq foi tão turbulenta por lá, sabe?
O Cheque é um cara turbulento.
É, o Shaq é um cara muito turbulento, né? Sabe, assim, eu
Inclusive,
sei.
dica de documentário.
Ah, lá vem.
Mais um 30 for 30, né? Que é o The Magic Moment, né? Eu acho que é assim, é alguma coisa, um momento mágico, que é sobre essa época, inclusive, e também saiu um documentário do Shaq na Apple. Eu acho que o nome é Shaquille O'Neal, eu não lembro se tem alguma descrição extra sobre. É na Apple ou no Star Plus, é um dos dois. Enfim, sobre a história do Shaq, bem bacana também. Os dois são muito válidos.
Bom, bacana, eu admito que eu não conhecia esses documentários.
Também não. Vou de
E
Dwight.
aí. Bom, eu fico com o Dwight, porque assim, eu tava até olhando aqui, eu não sabia o número de cabeça, mas o Shaq só jogou 4 anos lá. Foram 4 anos
92 a
memoráveis, lógico.
96.
É, 92, 93 a 96, no caso, né? E o Dwight Howard jogou o quê? 7, 8 anos? 8 anos. Os dois foram para as finais. Não, o Shaq foi um jogador melhor. E como o Orlando tinha acabado de surgir, ele teve uma importância em colocar o Orlando do mapa e fazer o Orlando ser cool, né? Eu lembro que eu até tinha uma jaquetinha do Orlando quando eu era criança. Mas eu acho que não é fácil, tá? Eu honestamente acho que entre todos os times, acho que esse foi um dos que eu fiquei mais na dúvida sobre quem dos dois eu
Vitor,
colocava na frente. Mas eu coloquei o Dwight Howard. Eu detesto o Dwight Howard.
o terceiro e o quarto lugar, eles também são um pouco acirrados, né? Ao meu ver.
Sim, eu tenho duas
Kenny
menções honrosas
Howard
aqui.
e T-Mac.
Os dois mesmos que eu botei. Os dois exatos que eu botei.
Estamos na mesma sintonia. Tem Grant Hill também, né? Que dá pra falar assim, numa menção mais separada. Mas eu acho
Pode colocar
que é
também
isso.
Anderson aí
Mas
nos
qual
outros dois.
seria a terceira e a quarta
Sim.
colocação de vocês? O suspiro.
Eu acho que o Penny Hardaway foi mais icônico pro Magic do que o Tracy McGrady. Eu acho que eu colocaria o Penny na frente. E também ele teve mais sucesso no time do que o Tracy McGrady. O Tracy McGrady a gente lembra dele em outros lugares, talvez principalmente em Houston, até em Toronto. Eu acho que o Penny a gente lembra dele em Orlando. Eu acho que ele tem uma identificação maior com o time. Eu colocaria o Penny em terceiro.
Ok.
Mas não me sinto bem com isso. Eu acho que também essa talvez seja a franquia mais difícil nesse sentido.
Vai, Agatha.
Sou Joe. Estava fazendo
É,
minhas
isso queria.
ponderações. Bom, Philadelphia 76ers. É, agora sim, né?
Agora vai.
Agora sim, agora é ele. Não tem como. Sem dúvidas, sem pensar em outra pessoa. Julius Irving. Dr. J, não tenho o que dizer, né?
Eu tenho o que dizer, embora eu concorde.
Eita!
Embora eu
Ele
concorde.
sempre vem com essas, né?
Não, vou deixar claro. Eu acho que o Julius Erving, eu acho que é com uma certa folga.
Eu quero falar uma coisa antes do Vitor.
Então fale.
Quero fazer uma menção muito mais do que honrosa, porque eu acho que de todo o impacto dele, enfim, em várias coisas na NBA, Allen Iverson.
Amo de paixão. Sou suspeitíssimo para falar. Mas não é nem isso que eu ia usar de argumento. É que assim, para mim, deixando claro, desde o começo, para mim é o Julius Erving e a distância para o segundo colocado não é tão pequena, tá? Mas eu gostaria de
Já
deixar
sei
claro que é o
quem você vai
seguinte.
falar. Será que é um que tá na minha lista? Vai.
Não, são três caras que assim, o time tem três títulos na sua história, Philadelphia 76ers. E os três jogadores que foram o melhor jogador dos times campeões, eu acho que valem uma menção honrosa, né? que é o Moses Malone, que foi campeão, o melhor jogador do time em 83. O tio Julius Erving também era parte desse time, mas o Malone foi o MVP, foi o melhor jogador do time. O outro foi o Wilt Chamberlain, que foi campeão em 67, perdão. E o primeiro título quando ainda era Syracuse Nationals lá nos anos 50, que é o Dolph Chase. Então acho que vale as três menções honrosas. E a outra menção honrosa é a que a Drica falou já, o Allen Iverson, porque eu acho que ele foi um jogador muito mais transformador do que ele recebe crédito por ser. Estranhamente, ele tem recebido mais crédito por isso ultimamente. Acho que teve uma. Em parte porque a gente está vendo uma geração de jogadores muito engajada fora das quadras, e é impossível não ver os dedos aí do Iverson nisso, mas ele tem ganho um pouco de destaque. Eu fico feliz por isso, porque eu acho que ele absolutamente merece. Mas para mim é o Julius Erving. Eu fiquei um pouco entre o Wilt Chamberlain e ele, porque você pode argumentar que o Wilt Chamberlain foi o melhor jogador dos dois, mesmo na época que estava na franquia. Né? A gente sabe que ele é um dos grandes jogadores mais dominantes de todos os tempos, mas como eu posso dizer isso? Eu acho que o Sixers precisava do Julius Erving mais do que precisava do Wilt Chamberlain. O time já era bom antes do Wilt chegar, o time continuou bom, foi para a final depois do Wilt sair, né? Final de conferência, no caso, depois do Wilt sair. E o Wilt, obviamente, já levou o time a um nível que ele não teria sem ele, foi campeão, foi MVP, mas o Julius Erving foi o cara que recolocou o time no mapa e foi a identidade em torno da qual ele virou um dos principais times da NBA nos anos 70, 80. Então, para mim, a importância do Julius Erving pro Sixers foi muito maior do que a do Wilt, embora o Wilt tenha sido o cara que levou o time ao título e tudo mais. Então, para mim,
E eu
é
estava na
fácil
minha
de
lista.
Julius Erving.
O Wilt estava na minha lista
Eu
também.
não vou
Eu não
indicar
gosto do Wilt,
Julius,
não.
documentários de Julius
Eu
Erving
também não, né?
aqui e
Mas enfim.
aparições de Julius Erving aqui, porque ele aparece em basicamente tudo que é de basquete, né? O homem
É verdade.
gosta de aparecer. Então, assim, se você está assistindo alguma coisa de
Ele
basquete minimamente
aparecerá em algum
prestigiada,
lugar, em algum momento.
preste atenção. Provavelmente Julius Erving estará por lá. O homem gosta de verdade. Até às vezes quando não é basquete. Aqueles filmes que aparece um monte de famoso, ele está por lá.
Assiste um filme chamado The Fish That Saved Pittsburgh. O peixe que salvou
Assistirei.
Pittsburgh. Eu não sei como é que é em português, eu nem se tem o um nome em português. É um daqueles filmes obscuros dos anos 70 com jogadores da NBA que são horríveis. E é um vício meu, eu adoro esses filmes horríveis dos anos 70 com jogadores da NBA. Pode assistir,
Mas
é maravilhoso. Maravilhosamente
eu
ruim.
tenho uma indicação para fazer.
Opa! Abá!
É
E
Fish?
não é sobre necessariamente basquete, mas é Abbott Elementary. A série se passa em Filadélfia e era uma escola, né? E praticamente todos os professores são fãs do 76ers. Inclusive a diretora namora o Godala e ele aparece, ele vai buscar ela de vez em quando de carro.
Genial.
É muito bom, e eles fazem piada com os Sixers, é legal.
Isso me lembra muito em Parks and Recreation, que volta e meia
Sim.
aparece Detlef Schrempf ou algum jogador
Sim,
dos anos
grandes,
90.
grandes séries.
Grandes séries.
Grandes produções. Estamos entrando na reta final, que só tem duas franquias aqui pelas minhas contas, se a Agatha não vier me corrigir. Toronto Raptors. Temos o cara que deu o título, né? Que é o Kawhi Leonard, mas temos o Vince Carter. E aí?
Eu que não coloquei nenhum dos dois.
Nossa, pra mim,
Meu
Vince
Deus,
Carter tá tipo o
botei.
quarto.
Botou. Ah, enfim, é o cara que a galera gosta, né? Temos. Olha, eu tenho quatro nomes aqui. Aliás, três, desculpa. Vince Carter, por ser um cara, né? Que, enfim, tem toda uma identificação lá com Toronto. Kawhi Leonard e DeMar DeRozan. Podemos colocar DeMar DeRozan barra Kyle
Também não é nenhum que eu vou
Lowry.
falar.
Ah, eu gosto deles.
Agora sim.
Kyle Lowry, né?
É, pra
Os
mim,
dois,
Kyle Lowry
eu
também.
vejo os dois como uma dupla. Eu amo a amizade deles, inclusive. Mas vai lá. Mas aí tem
Vai lá,
o Kawhi
vai lá.
Leonard, né? Que é o cara do título. E aí,
Ele
Kyle
jogou
Lowry
um
ou
ano.
Kawhi Leonard?
Ele jogou um ano lá.
É, mas é o cara do título, né?
Mas ele não ganha esse título sem o Lowry de qualquer jeito. O Lowry também não ganha sem ele.
Também acho.
Mas
Não,
eu
eu
acho
acho que
que.
encaixou ali, né? Foi uma coisa que aconteceu.
Duas coisas que eu acho que o Lowry tem memória muito curta. Uma é o seguinte: o Kyle Lowry meio que é um cara que destrói vestiários por onde ele passa. Ele teve problema no Spurs, o time que tinha a melhor cultura da liga, saiu de lá, brigado. Aí foi, ganhou um título lá, saiu, foi pro Clippers. Clippers tem sido uma desgraça em termos de cultura, vestiário também com ele lá. Ele é um cara complicado, e eu acho que. Não é o único motivo, mas o principal motivo pelo qual deu certo e ele foi campeão no Raptors, porque o Raptors já tinha uma cultura sem ele, que não dependia de forma alguma dele. Para mim isso faz muita diferença, porque para mim essa cultura é o Kyle Lowry, né? E o DeMar DeRozan. Eu coloquei, na verdade, Lowry 1, DeRozan 2 na minha lista.
Ah, eu gosto
Eu
realmente
não consigo
muito dos
separar os
dois.
dois. Eu não consigo separar
É,
os dois.
parece,
É muito pouco.
inclusive fiquei muito triste quando separaram os dois.
Sim, eles ganham um título pra isso, mas é aquele coisa, tipo, é um cálculo humano, né? Tipo, é um cálculo bem feito, deu certo, eles estavam certos no que eles fizeram, mas, putz, foi triste.
É.
Eu queria tanto que eles ganhassem
Com os dois, né?
com os dois, né? Mas aquela coisa, eu queria muito que eles ganhassem com os dois, provavelmente não iam. Se não fazem a troca, eles não ganham. Então
É.
é complicado,
Cabe para muitos times, né?
mas.
Inclusive times de verde aí. Mas não vou
É.
citar.
Eu acho bom você ficar quietinha,
Se é...
querida.
Ela
Tá?
tá falando
Eu
Seattle
acho.
Supersonic, você não entendeu.
É, ótimo. Mas, ó.
Mas eu coloquei o Vince Carter em quarto, porque esse é o meu outro momento, memória curta. A galera lembra como é que o Vince Carter saiu do Raptors? A galera meio que tem uma história meio revisionista do Vince Carter. Ele foi horrível no Raptors, em termos de como ele se comportou e o que ele fez por lá. Vocês lembram da história de como que ele saiu do Raptors?
Ele deu uma forçada, né?
Ele literalmente contou pro time adversário, o time dele estava perdendo por um ponto. Ele literalmente contou, acho que foi pro Celtics, contou pros jogadores do Celtics qual ia ser a jogada pra eles perderem o jogo e ele ser trocado. Assim, ele forçou demais, fingiu lesão, miguelou pra não jogar. Tipo assim, ele mandou muitíssimo mal na saída. Eu fico feliz que ele tenha, no final da carreira, dado a meia volta por cima, não, né? Dado a volta por cima e virado um jogador muito mais positivo nos lugares por onde passou, um jogador bem quisto e tal. Mas acho que a gente esquece quando a gente fala, nossa. E ele foi importante, não me leva a mal, ele foi bem importante pro que foi. A sobrevivência do Toronto Raptors, né? Não quero minimizar essa importância, mas a galera meio que lembra do que ele foi no Raptors com a imagem do Vince Carter que ele foi no fim da carreira. E eu acho que isso não é correto. A gente tem que lembrar o lado bom com o lado ruim. E teve muito mais lado ruim do que a gente conhece hoje. Eu tinha ele em quarto, o terceiro foi o Chris Bosh.
Eu coloquei, mas também fui um pouco clubista em colocar Chris Bosh em segundo. Acho que cabe o Kawhi justamente por conta do título, enfim. E o DeRozan também dentro desse top 3. É, mas para mim é Kyle Lowry
Kyle Lowry,
e
pra mim
vai
é fácil,
permanecer.
fácil
E acho
Kyle Lowry.
que a gente tem ido muito nesse sentido de falar de identificação com a cultura da cidade. E o Lowry é muito disso, né? Um cara que abraçou a cidade, virou esse símbolo dentro do Raptors, muito mais do que Kawhi jamais será, né? Então, eu
Eu
diria
acho que o Lowry e o DeRozan, e o motivo deles são dois na minha lista, é eles mudaram. Não a história, só a história, mas no sentido de, assim, eles mudaram o que é o Toronto Raptors na NBA. A hierarquia da NBA, o lugar do Toronto Raptors lá, e a percepção do Toronto, e a
o
percepção,
respeito, né?
mesmo entre os jogadores, entre outros times, entre o público, mudou por completo depois deles. E eu não consigo não dar o devido crédito a eles por isso, porque passa demais por tudo que eles fizeram lá, né? Culturalmente, em termos de vitória e essa. Esse carisma que eles trouxeram. O Vince Carter pode ter sido o mesmo cara que, entre aspas, salvou o basquete em Toronto em uma época em que as franquias de expansão estavam indo muito mal e estavam se realocando, esses dois foram os que colocaram o Toronto Raptors como um time de verdade, não um time, como é que eu posso dizer, café com leite.
Fofos os dois, inclusive.
Eu adoro, eu amo de paixão. Mas é isso, eu tenho os dois, um, dois, e depois eu tenho.
Vamos finalizar. Último time, um time que quer ser último, né? O nome e o sobrenome com W. Que é o Washington Wizards, né? Coitados do Wizards. Um time. Eu tenho um apreço pelo Wizards, sempre tive. Desde quando eu tava começando a ver NBA, não faz muito tempo, né? Devido à minha baixa idade, segundo vocês.
Segundo a
Mas.
gente, não é segundo seu RG, não, né?
Exatamente, meu RG, coitado. Mas, bom, gosto bastante do Washington Wizards e sinto muito em ver como a franquia é administrada nos últimos anos, né? Mas tem aí um futuro muito promissor pela frente, né? Se a gente pegar aí os últimos 5 anos, fez boas trocas, inclusive, Não sei, Vitor, o
Só
que
vai
você
a pau
acha
do
dessa.
Westbrook de novo, meu Deus do céu.
Dessa. Não vou falar de Russell Westbrook. Não
Meu
ia.
Deus, chega, chega, chega!
De Jordan Poole, né? Que veio muito barato,
Ah.
inclusive. Que tinha vários problemas e muitos outros jogadores foram catados aí nessa off-season que montam um time legal. O Kuzma fica. É um time jovem que, enfim, ainda precisa de peças importantes para chegar em algum lugar.
A gente
Mas
tem
é
um
uma
jogador
volta por
realmente bom.
cima, né?
A gente tem
Então,
um
mas dá a
jogador
volta
bom.
por cima. Mas assim, eu acho que hoje a gente tá vendo claramente um momento de transição, né? Tá rolando finalmente essa transição. E muitos jogadores jovens ainda vão se provar. Às vezes eu fico pensando, por exemplo, no que aconteceu com o Julius Randle, do nada virar MIP, assim, após alguns poucos anos de enfim, jogando de forma consistente naquele período. Eu acho que existem alguns jogadores que ainda não são muita coisa que podem fazer isso. A exemplo de Lauri Markkanen, que ganhou o MIP ano passado. Eu, se me dissessem que o Markkanen ganharia o MIP, eu ficaria um pouco assustada antes da Euro começar, né? Porque ele foi muito bem pela Finlândia lá. Mas eu gosto. Eu devo admitir que gosto de Washington Wizards. E ano passado eu disse que o Kings ia surpreender. Eu estou perto de fazer minhas novas projeções, hein, Adriele? Vai que eu acerto pelo terceiro ano seguido.
Eu tenho uma opinião possivelmente impopular aqui.
Diga.
Eu adorava aqueles uniformes da época do Arenas. Aquele que era um azul mais escuro com um douradinho, assim, um laranja meio escuro, sabe qual que é? Aquele retrô que o Wizards era o logo, era o mágicozinho, assim. Eu adorava
Eu
aquela identidade visual, eu não sei por que eles mudaram, foi um erro.
sou muito fã de uniformes feios. Por exemplo, o uniforme do Cavs com manga.
Mas ser
Eu
feio é
sou
uma
muito
arte.
fã.
Ser feio é uma arte.
Exatamente, eu sou muito fã
É a
desse
Copa de
uniforme.
94 do futebol. É horrível aquele
É
uniforme, mas ele tem um
isso,
carisma
é
tão
isso.
único. Se você tentar imitar e fazer aquilo hoje, só vai ficar feio. Naquela época era maravilhoso.
É
Mas
sobre isso.
dito isso,
Dito
isso posto,
isso, Victor,
isso
Wes
posto,
Unseld.
esse foi o outro time que eu sofri pra caceta. Porque esse é um time que, mesmo quando ele é bom, ele é bom mais no coletivo do que no individual. O momento da história que eles mais se destacaram pelas personalidades, pelos indivíduos, que foi justamente nessa época do Arenas, como é que eles não ganharam absolutamente nada, né? Tipo, eu fui de Wes Unseld, tá? Só respondendo a sua pergunta. Eu fui de Wes Unseld. Mas eu, nossa, eu sofri nessa. Eu acho que não tem um bom nome, na minha opinião.
Meu Deus,
Foi o que
pisou
mais
agora. Agora
Não
Victor
existe.
pisou assim, sabe, amassou o Washington Wizards.
É um time que tem um título da NBA e foi para as finais. Eu realmente não quero desmerecer o Washington, foi para duas finais que foi vice. Não quero desmerecer a franquia, mas é o que eu falei, mesmo nos melhores anos, era um time muito mais pautado pelo coletivo do que por grandes craques ou grandes jogadores que fizeram história, sabe? É difícil você selecionar um cara. Eu fui de Wes Unseld simplesmente porque ele foi o cara durante o período mais vitorioso da história da franquia. Ganhou um título, né? Quando foi pra final ele tava lá. Ele foi o pilar central de um bom time, que é uma coisa que tá em falta na história da franquia. Mas individualmente ele nunca foi um grande craque, né?
Eu acho que o Wizards ele é muito time do IC, né? Esse
Sim, foi.
IC do John Wall e do Bradley Beal, por exemplo, é um grande IC. E John Wall, por onde anda, né? O ex-jogador John Wall, eu lembro. Vou falar de Russell Westbrook agora. Eu
Ah,
lembro que
meu
quando
Deus, puta merda.
Vou falar. Eu lembro que quando os
Me
dois foram
restringe
trocados
logo.
ao mesmo tempo. Muito se dizia que John Wall era muito mais valioso e tudo mais, e aí tá aí, né? Um
Quem que mandou
tá
escolha de
ruim,
draft nessa
mas um tá
troca? Eu não
pior que
lembro
o
mais.
outro, né?
Quem que mandou
Oi?
escolha de draft nessa troca entre o Wall e o
Na
Westbrook?
troca.
Eu não, alguém mandou uma escolha de draft, mas eu não lembro quem foi.
Ah, deve ter sido.
O
Nem
Wizards
sei dizer
mandou a escolha de
mais.
primeira rodada junto do Wall pelo Westbrook. Então, por definição, o Westbrook foi mais valioso do que o John Wall.
E assim, né?
Oh,
Para além
yeah.
de tudo, é óbvio, assim,
Eu só
enfim,
quero
não gosto nem
descontar
de falar
só.
dessas coisas porque eu fico nervosa, me tira do sério,
Depois de
mas
derrota nos
Bradley Beal,
playoffs,
né?
né? Complicado.
Eu acho engraçada essa história do Bradley Beal, porque ele,
Nem
temporada passada,
pensei em
faz aquele
colocar o Bradley Beal.
contrato, aquela cláusula de no trade, e aí todo o burburinho para essa temporada fazer o que fez, assim. Como se ele imaginasse que o Wizards ia virar um grande time em uma temporada, né?
Eu vou ser sincero, eu nunca nem cogitei colocar o Bradley Beal nessa lista.
Explique-se.
O que o Bradley Beal fez?
Ganhou
Ah,
dinheiro,
mas franquias
muito
de jogadores
dinheiro.
que não fizeram muita coisa, a gente tem que ficar. O Bradley Beal é tipo Damian Lillard, desculpa.
Eu
Menos
tinha
fundamentos do draft.
certeza que ela tava esperando alguma oportunidade
Se
para
for
cutucar o
falar nesse sentido,
Damian Lillard.
o que Damian Lillard fez de fato?
Dois game winners nos playoffs em jogo 7?
Então, exatamente, é isso.
Sim,
É
mas
isso,
tá
mas
bom.
assim, para o clube é foda, né? Já tô
Vou
futebolizando a
deixar agora aqui.
discussão.
Eu não tenho o Dame como número um dos Blazers, embora não vá participar. Bom, o Renan vai dar o bolo e vocês vão me chamar. Enfim, eu tenho o Bill Walton como número um dele, justamente porque o Walton
Sim.
foi o cara que foi MVP, foi campeão.
Fiz um
Mas
TikTok sobre isso,
vamos
inclusive.
com calma. O Lillard é muito melhor do que o Bradley Beal. Ele vai parar na Roda da Fama, né? Tem momentos icônicos em playoffs, levou o time pra final de conferência. O Bill realmente, o melhor que ele fez foi semifinal de conferência, isso que ele não era o melhor jogador do time. Né? Era o John Wall. Depois, com ele no time, o time nunca ganhou absolutamente nada. E não digo meu título, não ganhou nada. Não, acho que não ganhou um jogo de playoff, ganhou um jogo de playoff com ele lá. Então, eu nem pensei no Bradley Beal. Eu pensei no Wall, até porque ele foi o cara da franquia durante um período mais vitorioso que o Beal, mas nossa, nem pensei no Bradley Beal. Pra mim, eu botei três nomes além do John Wall aqui. Primeiro, eu botei quatro. Um deles é o Arenas, que eu botei com três asteriscos, porque é aquele cara que eu não faço ideia do que fazer com ele. Ele provavelmente foi o jogador mais emblemático da história do Wizards, se você for pensar. Eu não digo isso necessariamente como uma coisa boa. Mas é verdade. Eu coloquei ele como, tipo, menção honrosa das menções honrosas. Menção honrosa eu coloquei três, porque eu não consegui colocar alguém com o número dois. Tipo, pra mim é um, o Ezan Seld, menções honrosas, tá? Eu coloquei o John Wall. Eu coloquei o Greg Ballard, que foi um ala do time campeão, 76, perdão, 78. E eu coloquei um cara que eu sou muito fã, eu admito que é. Talvez até mais lembrado pelo tempo dele no Knicks, onde ele foi campeão, mas que é o Earl Monroe, Earl the Pearl, dos anos 70. Ele teve o auge dele jogando pelo Bullets, ele sozinho, basicamente, derrotou aquele Knicks campeão. De 70 nos playoffs de 71, ele é o único jogador que o Walt Frazier, que é provavelmente o melhor armador defensivo da história, não conseguia defender de jeito nenhum, né? A ponto de que o Knicks falou: beleza, a gente não consegue parar esse cara, vamos trocar por ele para ele parar de chutar nossa bunda nos playoffs, cara. Isso é um Knicks bicampeão da NBA, no auge, né? E ele é um jogador tão único que mudou tanto o jeito de se jogar no ataque na NBA. Eu não consigo, não tô ali na menção honrosa, mas pra mim foi o Ezan Saud. Ele foi o melhor jogador e o pilar da franquia durante os melhores anos da franquia.
É isso, Drik, e você? Alguma
É,
menção rosa?
não, era ele que tava aqui também no meu top 1. É isso, não tem muito o que dizer, né? Washington Wizards.
Finalizamos, a gente vai fazer isso, mas depois eu tive uma ideia, aquelas que inventam na hora, né? Depois a gente vai pegar um jogador de cada franquia e vai fazer um playoff aí. Com os melhores, e aí vocês voltam, e aí é
Beleza, quem
Aí
vai
eu
ser o Vista?
defendendo o
Dois, né?
Oeste.
E quem vai ser o Vista?
A gente, sei lá, faz
Vitor
um
defendendo o
milagre.
leste.
Um milagre,
Exatamente,
né? Um
é.
milagre para trazer os dois, a gente vai conseguir.
E aí a gente vai ter a resolução de quem é o maior, cada um
É.
defendendo um
E a
lado. É
resolução
isso.
da treta dos dois, né? E a resolução da treta do Vitor com o Renan, que não vão
Beleza,
ficar se alfinetando.
a dúvida não, a gente se ama, que a gente também tem irmão. Eu amo o Renan que nem um irmão, é que
Exato, tá
irmão tem que
certo.
sair na treta de vez em quando,
A
senão não
gente
rola.
ama.
Mas o
Mas
que
é
você ia falar?
isso. Eu ia dizer, Victor, se você tem alguma menção honrosa, a você mesmo, né? Eu ia falar para você
Eu sou
mencionar o
lindo,
seu
quem vai me
primeiro
mencionar rosa
livro,
no mesmo?
porque você falou do segundo livro, mas tem muita gente chegando agora no basquete, você não tem noção. Quer dizer, você tem noção.
Ok.
Muita gente por
Enfim.
muitos canais, então, quem não te conhece ainda pode ter a chance de conhecer e ler o seu livro, não é mesmo?
Olha, me conhecer não necessariamente é uma coisa boa. Ler o meu livro, eu admito que é. Ler o meu livro é porque meu livro é muito bom, com todo respeito. Tá? Então, para quem não conhece, quer me conhecer, procura o podcast ou Na Era do Garrafão, que eu fazia junto com o Renan. A gente tecnicamente encerrou o podcast, oficialmente está em hiato, mas a gente não tem gravado. Tem o Prancheta Basquete, que o Renan também participa, mas é com o Danilo Castro, ex-jogador da seleção, passou por metade dos times do Brasil, grande armador aí dos anos 90. E principalmente procuro o meu livro, que tem tanto em versão e-book como versão física lá na Amazon. Chama Era de Gigantes, ele conta toda a história da NBA, desde a fundação em 46, quando ainda era BAA, até a aposentadoria do Michael Jordan, então ele cobre basicamente o século XX. Passa por todos os grandes jogadores do período, todos os times icônicos, muitas histórias, essas histórias que a gente está falando aqui estão lá em muito mais detalhe, muitos desses jogadores. Então é só procurar Era de Gigantes, Vitor Luiz Camargo, e recomendo, porque, assim, modéstia à parte, não só um livro muito bom, mas é um trabalho único em língua portuguesa. Né? Não existe esse tipo de trabalho que apresente o esporte e a liga dessa maneira aqui no Brasil. Então, eu realmente recomendo muito, não só porque o livro é meu e eu ganho royalties por ele, mas porque eu realmente acho que é importante, especialmente as pessoas que estão chegando agora, conhecerem tudo isso. E, ao mesmo tempo, eu também gosto de escrever sobre outras coisas, então também de publicar um livro de mistério. Chama Um Corpo Entre os Livros, também está disponível lá na Amazon, só procurar ou pelo meu nome ou pelo título do livro. É um mistério policial estilo Agatha Christie. Você já leu, né, Agatha?
Eu li, hein? Eu li, bom, hein?
Né? É bom, né?
É bom, leiam.
Eu tô escrevendo, inclusive, o terceiro livro dessa série. Tava escrevendo hoje no trabalho. Espero que meu chefe não escute isso. Mas é isso. Mais que isso, acho que não sei se vale a pena me apresentar tanto assim.
Meu Deus.
Ouçam na Era do Garrafão, né?
Ouçam na Era do Garrafão, é muito bom. Na Era do Garrafão. Era de Gigantes. Era de Gigantes o livro e Na Era do Garrafão. Eu gosto de Era.
Eu amo. Eu doutrinei alguns amigos meus, inclusive.
Eu também gostaria de dizer que sempre
eles
que posso,
muito,
cito.
Eles são muito fãs mesmo.
Começou a acontecer uma coisa estranha comigo ultimamente. Eu digo isso com zero vanglória. Eu fico realmente chocado. Eu comecei a conhecer pessoas em círculos que não tem nada a ver com a internet ou com enfim, uma comunidade de basquete do Twitter e tal, e que são fãs das minhas obras. Né? Um eu conheci jogando basquete lá na Competition, o cara me lia desde o 2-Minute Warning no Blogspot, tipo, 10 anos atrás.
Assim.
É. Aí eu e uns amigos resolveram manter segredo por enquanto, é sigiloso, a gente tá fazendo um projeto aí legal, aí chamamos um cara que tem os contatos, o cara também me lia desde 2011, aí eu fui numa despedida de solteiro de um amigão meu da época da faculdade, e um dos convidados da despedida de solteiro também era meu fã e lia tudo que eu fazia, e conhecia todo o meu trabalho desde o começo da década passada, e, tipo, é muito estranho essa sensação, viu? Já são agora 13 anos, quase 14, produzindo conteúdo sobre basquete. E é muito bom ver que isso atingiu algumas pessoas.
Atingiu muitas pessoas, inclusive está atingindo exponencialmente mais, né?
Graças a informação. A vocês me chamarem para participar desses programas, né?
Todo mundo, eu amo que os poucos são bons nessa comunidade, né? É isso que eu vou dizer. Eu gosto demais de todo mundo que tá sempre junto e eu fico muito feliz pelo sucesso de todo mundo, pelo reconhecimento de todo mundo. E quem acertar lá depois, você vai explicar as regras.
Eu vou esperar um pouco, porque
vai
eu tenho
ganhar um
4
livro.
Capítulos de 20 prontos, né?
Tá bom.
Eu quero pelo menos ter metade do livro escrito.
Eu só quero saber do capítulo do Boston Celtics no meu guichê, hein?
Isso talvez saber. Soe clubista, mas tem 3 capítulos sobre o Celtics.
Ai, eu amei! Não somos clubistas nesse podcast, de maneira...
Desculpa, não dá pra falar da história da liga sem falar de Celtics e Lakers, infelizmente, é verdade.
Obrigada, Vitor. Obrigada por isso. Obrigada.
Mas e semana que vem a gente volta com o Renan Ronchi, talvez. O desafio foi lançado pra ele aparecer aqui.
Já fica aqui, né, a nossa informação e denúncia. Que se o podcast, se o episódio da semana que vem atrasar, ou qualquer problema que tiver, vão cobrar o Renan.
Olha, quinta-feira é o dia do meu home office. Quinta-feira é o dia do meu home office. Eu posso dormir mais tarde na quarta? Vocês têm meu número.
Olha aí, ó. Tá vendo? Assim que se faz. É isso. Tá certo. Quero dizer que Boca Juniors está lá, hein, nos pênaltis. Vamos lá, gente. Tá rolando. Isso é karma, né? Num dia eu tava rindo do River Plate, agora eu tô aqui. Não, mas tá 3-1.
Damas e cabaleiras.
Mas tá 3-1 pra nós. Vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo. Agradecer, Vitor. Você volta. Se não for nesse, é no próximo, no playoff, nos embates.
Eu volto. No tira-teima ali. É isso,
E
então?
deem parabéns pro Vitor nos próximos dias aí, que vai ser aniversário dele. Sigam ele no Twitter e deem
Dia
parabéns.
Dia 22, tá chegando.
Leonino, não, não é mais Leonino.
Leonino,
é
último
Leão,
dia de Leão.
É Leão.
Último dia.
É Leão.
Leão. Último,
é último dia,
dia, é, você transição.
Por algumas horas, é Leão.
Entendi. Boa noite, viu, galera?
Muito obrigado pelo convite, gente. Muito divertido discutir com vocês, sempre.
Um beijo, então, né, gente? Até semana que vem, Vitor, até na outra. Ou semana que vem, né? A depender.
Semana que vem.
Descubram.